Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início aos trabalhos de audição do Sr. Ministro das Finanças sobre os requerimentos apresentados respectivamente pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. São requerimentos apresentados para a audição do Ministro das Finanças relativamente aos resultados de 2016 da Caixa Geral de Depósitos, no que diz respeito ao requerimento do PSD e uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda, nomeadamente sobre o processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos e sobre o encerramento de balcões e redução do número de trabalhadores. Eu agradeço ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e à restante equipa a disponibilidade para estarem aqui. Apresentei já um pedido de desculpas ao Sr. Ministro pelo atraso no início dos trabalhos desta reunião e para não perdermos mais tempo, dou desde já a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, começo por lhe falar da forma desastrosa como o Governo geriu o dossiê da Caixa no ano 2016. E eu recordo que no ano 2016 o Governo anunciava a urgente recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Foi necessário um ano para que esta urgente recapitalização tivesse lugar. E se por um lado o Governo foi displicente e incapaz de avançar em 2016 com a recapitalização, por outro foi muito hábil a alimentar polémicas e a aumentar a instabilidade na Caixa. Foi graças ao Governo, e especialmente ao Sr. Ministro, que no último ano, quando se falava da Caixa, a Caixa era sinónimo de supostos desvios de 3 mil milhões de euros. Aliás, o Sr. Ministro inaugurou uma narrativa dos desvios e dos buracos, tendo depois o Banco de Portugal e a própria Caixa ter de vir desmentir o Sr. Ministro. A Caixa foi sinónimo, no ano 2016, de declarações de rendimentos escondidas do escrutínio público, aliás, com contradições que estão ainda por esclarecer do Sr. Ministro. A Caixa foi sinónimo de ordenados principescos pagos pelo Banco Público. A Caixa teve duas administrações demissionárias, um total de três administrações em poucos meses, com uma carta pública do anterior Presidente da Comissão Executiva a denunciar que o Governo não dava orientações e que a Caixa estava parada durante meses. Em resumo, a Caixa tornou-se o folhetim por culpa e por responsabilidade do Governo. E eu começo por lhe perguntar, Sr. Ministro, onde é que estava a urgência? A urgência que levou a que esperássemos um ano para que a recapitalização da Caixa, que era urgente, efetivamente tivesse lugar. Não acha que o ano 2016 foi um ano de grande turbulência para a Caixa Geral de Depósitos por responsabilidade do Governo?
Muito obrigada, Sra. Deputada. A audição é corrida. Foi o que me informou quando... Não, a questão não é essa. A questão é que...
Certíssimo. Desta vez então vai responder a tudo, as últimas vezes não tem acontecido. Relativamente aos resultados de 2016, importa recordar que ficou claro das audições realizadas tanto ao Dr. António Domingos como ao Dr. Paulo Macedo, que os elevados prejuízos de 2016 não são responsabilidade do anterior Governo e, ao contrário daquilo que querem fazer crer, não houve lixo atirado para debaixo do tapete. Houve sim uma opção discricionária tomada pela nova administração, com os inerentes custos, de alteração dos critérios de contabilização das imparidades, mas relativamente a créditos já sinalizados e que não são de hoje. Falamos de créditos concedidos entre 2005 e 2010, o Dr. Pablo Macedo até sinalizava até 2008, 2009, o Dr. António Domingos sinalizou estes créditos com projetos de project finance, PPPs. O Dr. Paulo Macedo falava de um grupo de devedores, cerca de 200, e a expressão que utilizou, que nós bem conhecíamos, e obviamente que há memória e vemos logo casos como Valdo Lobo, Pesca Nova, portanto, tempos em que o poder político interferia com a política de créditos da Caixa. E os prejuízos de 2016 remontam a estes créditos deste período, mas devem-se a uma alteração de critérios, como aqui foi explicado pelo Dr. Paulo Macedo. Entendeu a nova administração adotar um critério muito conservador na política de imparidades. Esta, aliás, foi uma decisão suportada numa revisão feita pelos auditores, mas que comporta naturalmente riscos e consequências, como os resultados de 2016 comprovam. E por isso, Sr. Ministro, permita-me perguntar quais é que poderão ser os impactos desta nova política de imparidades nos resultados de 2016 na política de atribuição de prémios ou de bónus aos administradores. Porque importa recordar que um dos efeitos de se adotar uma visão muito conservadora no registro das imparidades é uma provável evolução positiva no futuro dos resultados da Caixa nos anos seguintes. Importava saber em que medida é que esta decisão de 2016, que resultou em votados prejuízos, poderá ou não empolar os bónus dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Relativamente ao plano de reestruturação, há vários meses que é público que uma das consequências do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com as instituições europeias seria o encerramento de balcões e o despedimento de trabalhadores. Aliás, já em junho de 2016 se falava do despedimento de 2.500 pessoas e do encerramento de 180 balcões. Durante longos meses, o PSD quis saber quais é que seriam as consequências para a Caixa e para os trabalhadores da Caixa do plano de recapitalização. E também durante longos meses, os partidos que suportam o governo oscilaram entre um silêncio ensurdecedor ou então a recusa em absoluto em estar a falar do plano de recapitalização. Portanto, durante meses não quiseram saber. E agora não deixa de ser caricato vê-los num redupio de perguntas regimentais, aliás, um dos requerimentos que motivou esta audição do Bloco, a tentar perceber as consequências da reestruturação, quando há meses nós já tínhamos avisado que esta seria uma das consequências. Portanto, agora querem tentar passar a ideia de que até estão minimamente preocupados. E eu aquilo que começo por lhe perguntar sobre o plano de reestruturação, Sr. Ministro, é se no vosso plano de reestruturação está ou não previsto que mais de 2 mil pessoas serão mandadas embora e se é ou não verdade que o encerramento de balcões é do conhecimento do Governo e já agora dos partidos que o suportam e que foi uma das medidas para que o plano de recapitalização fosse aprovado pelas instituições europeias. Já no que diz respeito ao plano de recapitalização e a última operação de emissão de obrigações subordinadas da Caixa Geral de Depósitos, houve de facto a emissão a privados no valor de 500 milhões de euros. Esta operação foi considerada pelo Governo como um sucesso, correu muito bem, aliás o seu Secretário de Estado esteve cá e falou na Assembleia dos juros de 10,75 pagos a estes investidores privados, aliás, investidores privados agora, porque antigamente eram designados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda como fundos abutres, mas entretanto ganharam uma nova designação. E aquilo que começo por lhe perguntar neste assunto é, Sr. Ministro, como é que o Governo considera um sucesso uma operação em que a Caixa fica a pagar juros 10,65%, quando a Caixa pagava, por exemplo, ao Estado pelos cocos perto de 8%? Porque, Sr. Ministro, nós ouvimos sobre os juros pagos a propósito dos cocos, o Sr. Ministro dizia em julho de 2016 que a opção pelos cocos é uma forma de obtenção de um determinado nível de capital que tem um custo muito elevado. E, portanto, se os cocos já eram um custo muito elevado, nas palavras do Sr. Ministro, o que é que serão agora estes juros pagos a 10,75? Ou também importa recordar aquilo que eram, nas palavras do Partido Comunista, os 80 milhões dos juros pagos a propósito dos cocos, era extorquir à Caixa Geral de Depósitos a pretexto de uma suposta capitalização que daria para pagar 200 anos de salários. Portanto, 8% era extorsão à Caixa Geral de Depósitos, o que é que serão os 10,75%? E também importa não destacar aqui apenas aquilo que o PCP dizia a propósito dos juros pagos nos cocos, daquilo que também o próprio Partido Socialista dizia, porque o deputado Carlos Pereira ainda recentemente falava na obrigação da Caixa entregar os 81 milhões de euros ao Estado, muito indignado, quando na realidade aquilo que vai acontecer nos termos em que foi feita esta emissão é que haverá custos acrescidos naturalmente para a Caixa Geral de Depósitos. Obrigada.
Senhor Ministro.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes. Deixe-me que lhe diga que estou um pouco perplexo, porque deve ter gasto no máximo 30 segundos com perguntas que tenham a ver com o requerimento que o PSD colocou para me trazer aqui hoje. E, aliás, foi logo dando respostas. Portanto, acho extraordinário que o funcionamento desta comissão possa estar sustentado neste tipo de inquirições. Mas vamos responder às perguntas. E das perguntas que colocou, eu começava por falar, obviamente, pela da questão da urgência, que foi assumida desde o princípio aqui por este governo. Aquilo que o PSD ainda não percebeu, seguramente, é a dificuldade, enfim, a complexidade, diria eu melhor, deste processo. E é muito fácil entender porque é que isso é assim. É porque não o fez. A Caixa teve, de facto, 4 anos sem capital, sem estratégia, sem plano. E, aliás, foi dito aqui por um vice-governador, um vice-presidente, perdão, do Conselho de Administração da Caixa, colocado pelos senhores, que se demitiu poucos meses depois. E, portanto, eu não queria usar muito mais citações, vou só dizer aquilo que é a minha percepção do que aconteceu. E, na verdade, o que aconteceu foi só isso. A Caixa estava sem plano, os senhores não sabiam se queriam uma caixa pública ou uma caixa privada ou uma caixa assim assim. Aliás, vários documentos foram sendo reescritos sobre essa matéria e quem não sabe o que é que quer para a essência da caixa não pode ter nenhum plano para a caixa. E era exatamente isso que acontecia. Não havia plano. E o compromisso que existia com a Comissão Europeia não estava a ser cumprido, como aliás os senhores também sabem. E o desvio, e outras palavras ficarão com a senhora deputada, porque eu não usei tais palavras, e usará as palavras com o rigor que entender, que aliás já se compreendeu que era pouco, o desvio na execução do programa e do plano que estava comprometido o governo português, a República, com a Comissão Europeia, era evidente. E esse desvio comprometia uma série de compromissos assumidos em nome da República por uma ajuda de Estado que estava por concretizar na Caixa Geral de Depósitos, mas não era também uma situação virgem, porque no BANIF passava-se exatamente a mesma coisa e compromissos assumidos em nome da República não estavam a ser cumpridos. E como não estavam a ser cumpridos, era necessário fazer alguma coisa e era urgente, de facto. E a urgência, senhora deputada, incidia sobre garantir que existia um processo de recapitalização. Mas um processo de recapitalização não é como ir comprar 3 carcaças à padaria do lado. É um processo complexo, senhora deputada. É um processo que envolve muitos agentes, que envolve muitas instituições e que tinha aqui uma dificuldade adicional, que era a Caixa, porque estava a seguir o caminho do BANIF, porque não estava a cumprir o plano acordado com a Comissão Europeia, necessitava de ultrapassar essa barreira adicional. Quem é que colocou essa barreira adicional? O anterior governo. Mas não tenha disso, senhora deputada, nenhuma dúvida, porque ninguém já em Portugal tem. E, portanto, era necessário e urgente implementar um processo de recapitalização. Esse processo passava por garantir que não havia resolução da Caixa, que o processo de recapitalização para que a Caixa permanecesse pública fosse feito sem ajuda de Estado. Nada disto foi conseguido pelo anterior governo. Tudo isto foi conseguido por este governo. E por isso, hoje, a Caixa está recapitalizada. Bramiram essa pergunta vezes sem conta nesta comissão, tentando, obviamente, lançar dúvidas sobre o processo e dúvidas sobre a capacidade do Governo de concluir esse processo. Pois esse processo está concluído. E a Caixa hoje tem níveis de capital adequados à sua função, à função de maior banco do público, nacional e público, e capaz de garantir o sucesso do plano de negócios que a Caixa neste momento adotou e que o Governo assumiu com a Comissão Europeia. Tudo isto, de facto, é novo. E tudo isto gera confusão a quem não conseguiu fazer nada. Porque a vertigem de não fazer nada quando se vê alguma coisa a ser feita gera confusão na cabeça das pessoas. Foi essa confusão que tentaram incutir ao longo de todo este processo. Mas falharam. Falharam porque o governo teve sucesso. E como assumiram que o sucesso do governo era o vosso falhanço, aqui estamos hoje perante esta grande dificuldade, que é chamarem aqui o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças e terem 30 segundos de perguntas para fazer sobre a matéria pela qual nos chamaram aqui, que era porque é que os resultados de 2016 foram aquilo que foi. E os resultados de 2016 refletem, de facto, um conjunto de operações que foram reconhecidas na Caixa Geral de Depósitos e que resultam de um conjunto de decisões que, por motivos variadíssimos, e eu vou já referir-me a eles, resultaram em perdas potenciais estimadas neste momento para a Caixa Geral de Depósitos. Mas, Senhora Deputada, se a Senhora Deputada estava convencida que se conseguia fazer uma limpeza ascética à economia portuguesa promovida pelo anterior governo e não ter consequências nenhumas nos balanços dos bancos, Senhora Deputada, está mais uma vez enganada. Porque quando uma economia passa por uma recessão da dimensão que a economia portuguesa passou, isso reflete-se nos balanços dos bancos. Eu não estou com isto a dizer que as decisões que foram tomadas foram boas ou más, porque também houve, com certeza, más decisões de gestão na Caixa Geral de Depósitos. Resta dizer, por exemplo, que a anterior administração, nomeada pelo anterior governo, não conseguiu colocar na sua estrutura de funcionamento um plano de mitigação de risco, de análise de risco, que conseguisse convencer os supervisores. O tal desvio, os tais desvios no plano, também passam por aí. E isso era a responsabilidade do anterior governo de ser monitorizado e não fez. Deixou uma administração na Caixa sem plano, sem uma estrutura de governação adequada, sem estratégia e sem capital. Não há nenhum banco que consiga ter resultados neste contexto. Mas temos que convir, o contexto externo económico da Caixa era adverso, como era, aliás, de todos os bancos. E, portanto, todos os bancos sofreram essas consequências. E a Caixa também. Não é possível querer fazer o processo que os senhores quiseram fazer em Portugal, esquecendo que existe um sistema financeiro que é onde tudo isto acaba parado. Por isso, a estratégia para o sistema financeiro foi o de permitir a saída limpa. Mas 3 semanas depois, sabemos o que é que aconteceu. Depois da grande festa e do relógio que vocês publicitaram, depois da festa e depois do relógio que publicitaram, caiu o BES, caiu o BANIF, a Caixa não tinha capital, o BPI estava em sérios problemas na sua estrutura acionista, o BCP não conseguia pagar os cocos, não tinha capital, não se conseguia atrair capital estrangeiro para a banca em Portugal. E isso mudou. E mudou em 2016. E a Caixa foi com certeza parte disso. Com certeza parte disso. Eu vou terminar. Teremos a oportunidade de falar mais concretamente das questões que se prendem com os despedimentos. Não há despedimentos na Caixa Geral de Depósitos, já foi dito, redito, por mim, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, pelo anterior Presidente, nada disso faz parte do plano. O ajustamento do número de agências é um ajustamento que não só vem em curso, como está incluído num contexto de redução de custos, está em curso, como faz parte de um conjunto de medidas para conter os custos, porque não tínhamos dúvidas sobre isto que eu vou dizer a seguir. A Caixa necessita de mais capital que tem que gerar endogenamente. A Caixa tem que gerar resultados para poder ser um banco. O capital que foi colocado na Caixa foi o essencial para que a Caixa possa cumprir um plano de negócios ter retorno para o investimento que o Estado hoje fez e continuar a ter uma atividade que todos queremos que seja relevante para a economia portuguesa, como, aliás, onde convir todos os intervenientes no processo que aqui estiveram, disseram repetidas vezes, a Caixa precisa de ter resultados positivos no futuro para continuar a ser um banco.
E Sr. Ministro, para terminar,
isso só iria acontecer se este processo de reconhecimento de perdas que estavam dentro do balanço da Caixa fosse concretizado. Não entender isto é não entender o que é um banco hoje na Europa, no sistema financeiro e bancário europeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Bloco de Esquerda defende o processo de recapitalização da Caixa, já o dissemos várias vezes, e a verdade é que o PSD tem tido diferentes abordagens a este processo de recapitalização, tentando dizer que ele não é necessário, ou que é supérfluo, ou que é exagerado, e tem tentado chamar pessoas a esta comissão e personalidades que possam validar a sua tese, e sistematicamente ela não é validada nem sequer por pessoas que foram ministros do governo do PSD, e portanto, à partida, acho que podemos ultrapassar esse primeiro ponto sobre a necessidade de recapitalização. Não há ninguém que consiga validar a tese de uma recapitalização desnecessária. Portanto, se ela é necessária, é porque havia problemas de capital que tinham que ser resolvidos. E a resposta aparece por si só, eles não foram resolvidos e agora devem sê-lo. E nós entendemos que esta recapitalização é necessária e que deve ser feita pelo Estado, assumindo o investimento necessário, porque estamos a investir na proteção e no reforço do banco público. E o facto de ser banco público traz obrigações acrescidas ao governo, obrigações acrescidas ao Estado e traz também a necessidade de discutirmos quais são as características desse banco público que nos levam a querer investir tanto dinheiro na sua recapitalização. É verdade que este processo de recapitalização poderia ter sido mais claro desde o início quanto a alguns dos seus critérios e algumas das suas condições. Também é verdade que ao longo do tempo esse processo tem vindo a esclarecer nesses critérios e nessas condições e temos hoje mais informação sobre a recapitalização da Caixa do que tivemos em processos análogos no passado, mesmo sob tutela de PSD e CDS, em vários dos casos em que foram necessárias comissões de inquérito para ter acesso a planos que de qualquer forma nunca vieram à Assembleia da República e nunca foram discutidos com este nível de pormenor. A verdade é que a informação é necessária e por isso mesmo continuamos a chamar o Sr. Ministro e a achar que devem ser prestados esclarecimentos. Há alguns aspectos que nos têm preocupado neste processo e que devem ser acompanhados e que resultam de alguma dessa falta de clareza, sobretudo no que diz respeito, neste caso, a um dos temas que nos levou a chamar o Sr. Ministro à Comissão, que é o encerramento de balcões. De todas as vezes que nós discutimos aqui o processo de reestruturação da Caixa, nem o Sr. Ministro foi claro, nem sequer os administradores da Caixa foram claros sobre os balcões a fechar. E os balcões a fechar não é uma questão meramente técnica, porque os balcões da Caixa são a porta do serviço bancário em muitas regiões do país onde isso não existe. E o serviço bancário tem características de serviço público e, portanto, é a porta para muita gente de acesso a mínimos para ter uma conta bancária, para receber uma reforma, para pagar umas contas e, portanto, é importante garantir que, sem retirar alguma necessidade de repensar balcões e agências, nós já o dissemos, não temos uma visão dogmática sobre isso, achamos, por exemplo, que os escritórios nas Ilhas Caimão nunca deveriam ter existido e, portanto, podem fechar tão depressa quanto possível, e assumindo que pode haver um sobredimensionamento da banca em Portugal, e ele houve ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, mas isso não pode querer dizer que se fecham balcões a eito e por meros critérios financeiros. A Caixa tem a obrigação de estar presente onde os outros bancos não estão e de prestar um serviço público. E o Governo tem a obrigação de zelar para que esse serviço público seja bem prestado. E tem a obrigação
de discutir esses critérios com a Assembleia da República. E, portanto, para nós é importante ter acesso a essa informação e, sobretudo, é importante saber quais são os critérios, porque são esses critérios que nos dão segurança e que nos fazem ou não perceber se há algum critério para além do mero critério financeiro na escolha dos balcões que se mantêm abertos ou que encerram, sabendo nós que o encerramento de balcões tem levado a mobilizações populares fortes que não podem ser ignoradas. Porque se as pessoas sentem necessidade de sair à rua para lutar por um balcão da Caixa, é porque o balcão faz falta à sua comunidade. E o Governo não pode ignorar isto. Repare que as pessoas não fazem por um banco privado, mas fazem pelo banco público, porque sentem que têm o direito a esse serviço. Há uma outra preocupação que temos, que é com os trabalhadores. Sempre nos foram dadas garantias que todos estes processos eram reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo. Nós sabemos que na banca o Estado tem sido o pior dos patrões e basta ver para isso o que é que a Par Valorum fez aos seus trabalhadores, também já agora na altura da tutela do PSD e do CDS, que nomearam a administração da Par Valorum, com uma total opacidade na gestão dos créditos da Par Valorum, para além dos processos de despedimentos que aconteceram, mas o Par Valorum não é um caso único. O Novo Banco também passou por isso, o Banif também passou por isso, e nós não queremos que essa seja a marca na Caixa, da reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. E é importante haver garantias que reformas antecipadas são reformas antecipadas por mútuo acordo e que rescisões por mútuo acordo são rescisões por mútuo acordo e não são rescisões impostas. E nós sabemos que elas são impostas muitas vezes. E, mais uma vez, queremos ter a garantia que no Banco Público isso não acontece e que não vamos estar aqui, daqui a uns meses, a lidar com as queixas dos trabalhadores justas sobre processos abusivos, processos de não respeito aos seus direitos, processos de chantagem, processos de pressões. Não é nada disso, acho que queremos ver na Caixa Geral de Depósitos e não é para isso que a vamos recapitalizar. Há outros fatores de preocupação. As comissões são um fator de preocupação. A banca está a recorrer a comissões para aumentar a rentabilidade que não tem, para aumentar a margem que não tem nas taxas de juro e que não tem outras operações. Mais uma vez, aqui não pode ser a Caixa a dar o pior exemplo em termos de comissões cobradas, nem pode o plano de reestruturação e os lucros futuros da Caixa serem feitos à custa de comissões absurdas e que são cada vez mais absurdas e que tornam o acesso ao serviço bancário demasiado oneroso. E nós sabemos que muitas vezes não é uma opção. Um crédito à habitação muitas vezes não é uma opção. Uma conta bancária não é uma opção. E de repente temos, de certo todos conhecem, condomínios que nos escrevem e dizem: bom, nós temos meia dúzia de euros no banco e pagamos comissões que não nos sequer permitem ter uma conta bancária aberta. E isto vai se tornar um problema grave na sociedade e era importante não só que fosse regulado, mas que a Caixa pudesse dar um exemplo a esse nível. Dois outros pontos que também são importantes. O primeiro tem a ver com as emissões de dívida perpétua. É pouco relevante. Não é pouco relevante que a Caixa tenha ficado na média deste tipo de emissões. Não foi mais caro à Caixa emitir esta dívida do que foi para bancos parecidos e com os quais é comparável. É óbvio que isso é um bom sinal acerca da Caixa, mas é um péssimo sinal que a Caixa seja obrigada a emitir esta dívida. Porque a dívida é cara. A dívida é objetivamente má para a Caixa. É demasiado caro, isso foi aqui admitido pelo Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, que Bruxelas, ou Frankfurt, ou Banco Central Europeu, ou Comissão Europeia, decidam impor a um banco uma dívida que é prejudicial aos seus próprios objetivos de rentabilidade no médio prazo e de sustentabilidade da estrutura financeira no médio prazo, parece-me inaceitável e completamente contraproducente. E, por isso, defendemos que a Caixa não deveria fazer o remanescente da emissão que penaliza muito os seus resultados. Há uma outra, e para finalizar, matéria que nos preocupa, é a auditoria, que foi pedida e recomendada pelo Governo. Aparentemente, o Governo confiou na diligência do Banco de Portugal para que ela pudesse seguir em frente. Não surpreendentemente, a diligência do Banco de Portugal não é suficiente ou não foi suficiente para que ela possa seguir, E para nós é importante ter a garantia que ela segue. E aqui é preciso distinguir duas coisas.
Uma
coisa é a auditoria para determinar as imparidades e o montante da recapitalização. E essa está feita, esses montantes são determinados. Outra coisa é a auditoria para perceber o que é que gerou essas imparidades. Não tem a ver com o montante da recapitalização, tem a ver com o histórico que é necessário fazer, até para não se cometer os mesmos erros e para ser transparente. E, portanto, queremos ter garantias que essa auditoria vai em frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu depois vou-lhe pedir para dividir o meu tempo com o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Começando precisamente pela questão da auditoria, para informar esta Comissão de que essa auditoria já foi decidida e está neste momento adjudicada a uma empresa de auditoria, mais precisamente à Ernst & Young. A escolha da auditora, obviamente, foi feita com base em critérios variados, mas em particular a escolha de uma auditora que não tenha estado precisamente associada, do ponto de vista da atividade da auditoria, ao período em que ela vai, sobre o qual ela vai incidir. Prevê-se que a auditoria decorra num espaço de 15 semanas e que tenha três áreas principais de análise: a concessão de créditos, a aquisição e alienação de ativos e decisões estratégicas de negócios. Essa auditoria, enfim, soma-se a muitas outras auditorias que já foram feitas na Caixa e, portanto, eu acho que tem que ser vista como nessa dimensão também, ou seja, é um elemento importante de análise, mas não é o único elemento de análise. A Sra. Deputada referiu, e bem, as vicissitudes que este processo teve até ao momento em que a decisão é tomada, e ela já está de facto tomada, que tem a ver com as razões pelas quais o processo demorou todo este tempo. E aí houve, ao longo do período que decorre desde a tomada de posse do novo Conselho de Administração, no final de agosto, princípio de setembro de 2016, foi pedido pelo Governo, enquanto acionista, à Caixa Geral de Depósitos, que, em colaboração com o Banco de Portugal, se promovesse esta auditoria, e houve, de facto, a reação que a Sra. Deputada referiu do Banco de Portugal, que supostamente apenas poderia intervir por questões prudenciais. Eu não sei que outras questões podem estar aqui envolvidas, mas é uma questão que o Banco de Portugal poderá seguramente esclarecer esta Assembleia de forma mais adequada. E devo-lhes dizer que há um grande acervo de informação, seguramente, no Banco de Portugal, em relação à questão da gestão bancária em geral, que provavelmente faltará ainda conhecer e que será de explorar quando tivermos que avaliar de forma mais profunda e detalhada todas estas questões. A auditoria está, não em curso, mas adjudicada. Ela vai decorrer num período de 15 semanas e poderemos, nessa altura, ter outra visão sobre estas questões em particular. Ela será dirigida, obviamente, depois de concluída, endereçada às autoridades de supervisão, que farão com as suas conclusões aquilo que entenderem adequado. Outras consequências dessa auditoria estaremos cá para as entender e concluir.
Qual é o período de referência?
Entretanto, o período de referência é desde 2000, certo? 2000 a 2015. Entretanto, é preciso perceber que o que se passou com a Caixa em termos de capital e de necessidades de capital não é muito diferente daquilo que se passou com outros bancos, e na verdade estivemos demasiado tempo parados com a Caixa Geral de Depósitos. Mas eu agora,
se me permitir... Senhor Secretário de Estado.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à recapitalização e à questão de se seria necessária ou não uma recapitalização, que acho que é absolutamente óbvio hoje que a recapitalização da Caixa era absolutamente necessária, e uma recapitalização do banco público, mantendo o banco em mãos 100% públicas, não é uma operação trivial. E, portanto, demorou de facto tempo a discutir com a Comissão Europeia, sendo que aquilo que foi feito no âmbito das discussões, em particular com a Comissão Europeia, foi feito num tempo absolutamente recorde para um processo destes. Note-se há quanto tempo é que anda a discutir a Comissão Europeia com o Governo italiano, por exemplo, a questão do Monte dei Paschi di Siena, e que já dura imenso tempo. Portanto, é um processo complexo, é um processo que demora tempo e é um processo que foi concluído num tempo recorde. Agora, a injeção de capital implicava o apuramento das imparidades e, portanto, houve que fazer o apuramento das imparidades. Esse apuramento, como qualquer pessoa que conheça um bocadinho o que é a auditoria, é obviamente uma estimativa do valor hoje daqueles ativos, numa perspectiva de continuidade de negócio, e aquilo a que se chegou foi ao valor que já foi publicamente anunciado. Ora, esse valor traduz, de facto, imparidades que já existiam, ou seja, aquelas perdas estavam já latentes do balanço da Caixa. O que está ali não são perdas futuras, são perdas que estão latentes e que existiriam se houvesse uma venda desses ativos hoje ao preço a que os ativos se vendem em mercado, numa perspectiva que não fosse de venda forçada. E, portanto, é importante ter isso em atenção. Para isso foi necessário fazer recapitalização e eu cansei-me, eu e quem esteve na COFMA, mas também no plenário, de ouvir dizer que até hoje não tinha entrado nenhum cêntimo na Caixa, pois já entraram os cêntimos todos. São 2.500 milhões de euros de fundos líquidos, portanto, hoje não veio essa pergunta porque se devem estar ainda a contar os cêntimos, mas de facto entraram muitos cêntimos na Caixa e esses cêntimos têm que ser remunerados. E para que esses cêntimos sejam remunerados? E sejam remunerados como investimento, e investimento em condições equivalentes àquelas, às condições em que um investidor privado faria esse investimento, foi necessário, de facto, definir um plano de reestruturação. Um plano de reestruturação que obedecesse a princípios de serviço público, seguramente, mas também a princípios de eficiência económica. E também que obedecesse a princípios de rentabilidade do investimento feito, neste caso, pelo Estado. E, portanto, é nessa perspectiva que o plano é realizado. Nesse contexto, há um encerramento de um conjunto de balcões. Os critérios que presidiram essa decisão tiveram, obviamente, e a Caixa Geral de Depósitos é um banco, e como banco é um negócio, e é um negócio que tem que ser autossustentado. E, portanto, tem que gerar os fundos necessários para remunerar o investimento e também para criar capital organicamente. E, portanto, o que é que foi considerado nessa decisão? Um conjunto de critérios, foi com uma análise multidimensional, que levou em conta, por um lado, aquilo que é a dimensão de cada balcão, portanto, o volume de depósito, o volume de crédito concedido por esse balcão, por outro lado, o número de operações que é realizada ao balcão, e, portanto, diretamente nesse balcão. Por outro lado, a capacidade de captação de negócio desse balcão, porque um balcão pode ter uma dimensão grande, mas ter deixado de captar negócio ao longo de um tempo prolongado e, portanto, é preciso perceber se esse balcão ainda faz sentido ou não. A atratividade do mercado e, portanto, a dimensão do sítio onde está inserido, mas também a localização. E na localização foram considerados dois critérios. Por um lado, a distância entre esse balcão e o balcão da Caixa mais próximo e, portanto, até que ponto é que esse balcão, ao ser encerrado, gera uma eliminação dos serviços bancários públicos, mas, por outro, também face aos concorrentes e perceber até que ponto é que a eliminação desse balcão gera a criação de negócio para o setor privado por encerramento do negócio público. E foi dessa análise que resultou a lista de balcões a encerrar e, por outro lado, também daí, dessa análise, resultou um conjunto de medidas de mitigação. E essas medidas de mitigação são bastante importantes, na medida em que hoje, com a evolução do negócio bancário, a evolução tecnológica, um negócio bancário de balcão perdeu a importância que tinha noutros tempos. É certo que em muitos sítios é um negócio que é fundamental para a provisão de serviços bancários às pessoas que não estão evoluídas ao nível de acesso a meios digitais. Mas essa análise foi precisamente a que levou a que se decidisse que a Caixa se manteria em todos os concelhos onde já estava, mesmo que não se mantivesse necessariamente na sede de concelho, onde muitas vezes os serviços bancários existem já e onde a Caixa não desempenha um papel tão fundamental no sentido de assegurar a cobertura de serviços bancários. E, portanto, estes foram os critérios que presidiram ao encerramento de balcões. Sobre a questão da redução do número de pessoas ou, como tem sido propalado propagandisticamente, os despedimentos. Não há aqui nenhum despedimentos, podemos repetir isto ad nauseum, mas acho que é muito claro aquilo que está no plano de negócio. O que está no plano de negócio é uma análise da estrutura etária da Caixa Geral de Depósitos, uma análise daquilo que são as reformas que se perspectivam, reformas naturais, resultantes da evolução demográfica natural ao longo dos próximos anos, e, portanto, essas existirem de uma forma ou de outra, e aí é uma questão de substituição dessas pessoas ou não, e, por outro lado, a possibilidade de lançar um programa de pré-reformas que permita que trabalhadores que estão a 2, 3, 4 anos no máximo da reforma antecipem a sua reforma. E, portanto, é isso que está pensado e é isso que será feito ao longo dos próximos anos. Para além disso, não faz sentido ter um processo destes sem dar a possibilidade àqueles trabalhadores que estão disponíveis para, em comum acordo com a administração da Caixa ou com a gestão da Caixa, mudarem e de saírem da Caixa por sua livre e espontânea vontade, que não exista um processo que crie esses incentivos quando é necessário, de facto, reduzir o número de efetivos da Caixa. Agora, uma coisa que é muito importante, não há aqui nenhum despedimento relacionado com a redução do número de balcões. O que há aqui é uma redução do número de balcões com reafetação das pessoas que estão nesses balcões. E, autonomamente a isso, uma análise da demografia dos trabalhadores da Caixa e da redução do número de trabalhadores de forma a coar os efetivos da Caixa. Essa é a estratégia. Deixa-me dizer que a Caixa contratará pessoas. Aquilo que está previsto é a contratação de cerca de 100 efetivos por ano ao longo do período do plano de negócios. Obviamente que esses efetivos servem e tenderão e serão contratados para suprir competências que a Caixa não tem. Não serão contratados, obviamente, para substituir as pessoas que sairão por pré-reforma ou rescisões por acordo, porque isso não faria sentido e até do ponto de vista da gestão dos recursos da Caixa não teria grande racionalidade. Por último, em relação à questão da dívida perpétua. A questão da dívida perpétua, eu só sei avaliar o custo de um determinado bem em termos relativos, não sei avaliar custos absolutos. E, portanto, se foi um sucesso ou não, foi colocada a 10,75, quando a operação mais próxima é do Banco Popular, que teve um custo de 12%. A dívida que foi colocada, o AT1 da Caixa que foi colocado, é diferente daquele que foi colocado pelo Banco Popular. Okay? E tem diferenças significativas. Uma das diferenças significativas é que a dívida da Caixa não é convertível em capital. Aquela dívida não é convertível em ações. Ao contrário da dívida que foi colocada pelo Banco Popular, que é convertível em ações do Banco Popular. E isso faz uma grande diferença. A dívida da Caixa é dívida que, se atingirem determinados níveis de capital, é automaticamente sujeita a um haircut. Participa imediatamente para a absorção de perdas. Antes sequer de se tornar capital, absorve perdas. Isto, obviamente, que impõe um risco sobre esta dívida que se torna maior do que aquele que é o, por exemplo, da colocação do Banco Popular. Agora, a emissão desta dívida perpétua e desta AT1 tem por objetivo, e isso sempre foi claro, por um lado, testar a atratividade da Caixa enquanto um parceiro de mercado e, portanto, como é que o setor privado olhava para esta operação e se esta operação era ou não em condições de mercado, isso é absolutamente claro, mas há aqui também uma questão que é importante, que é os bancos portugueses, todos os bancos portugueses e europeus vão ter de emitir produtos de Additional Tier 1 e Tier 2 no âmbito da necessidade de cumprir os requisitos da MREL. E, portanto, isto que a Caixa está a fazer é algo que teria que ser feito pela Caixa mais tarde ou mais cedo. Obviamente que, se perguntarem se era melhor fazer um pouco mais tarde, talvez, obviamente, quando o plano de negócios estivesse numa fase mais avançada e numa situação em que a Caixa estivesse a dar retorno, seria mais barato possivelmente. Por isso é que se negociou fazer isto em duas partes e a segunda parte ser feita mais tarde. Agora, este é um processo que vai ser implementado e é algo que faz parte do plano de negócios. Portanto, penso que cobraria as questões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. De facto, como já foi dito, este processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos tem sofrido e merecido o escrutínio parlamentar, a fiscalização parlamentar, que o processo de 2012 não conheceu e não mereceu. E porventura, se em 2012 os partidos que governavam e que tinham uma maioria parlamentar se tivessem interessado por escrutinar parlamentarmente essa capitalização operada na Caixa Geral de Depósitos, ter-se-ia descoberta em tempo muito útil que esse processo era um processo incapaz e que foi a origem de todos os males que se verificaram na Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos, desde essa altura. Estes requerimentos que vão surgindo, nomeadamente relativo aos prejuízos da Caixa Geral de Depósitos, têm como grande objetivo continuar a atacar e a destabilizar a Caixa Geral de Depósitos. E acima de tudo, tentar esconder o sucesso da operação de recapitalização da Caixa, que, como já foi dito e também não é demais recordar, que essa operação de recapitalização resultou de uma negociação inédita com Bruxelas. Convém também recordar que a alternativa ao insucesso dessa negociação era uma fatura pesadíssima para a economia e para os contribuintes. E que essa negociação bem-sucedida afastou por completo qualquer plano B que não passaria sempre, melhor dizendo, por uma fatura pesadíssima para a economia e para os contribuintes. Como também no processo de recapitalização, que foi já concluído, a emissão de dívida em mercado foi um grande desafio superado pela Caixa Geral de Depósitos. Aliás, acabei de citar o Dr. Paulo Macedo, que em audição aqui na Comissão de Orçamento disse que esse foi um grande desafio superado pela Caixa Geral de Depósitos, uma grande prova de credibilidade junto dos agentes externos. E também convém recordar que esta recapitalização ocorre contra a vontade do PSD. No Orçamento de Estado para 2017, o PSD opôs-se a esta recapitalização, porque esteve sempre em vista, o ataque constante à Caixa Geral de Depósitos, a sua fragilização económica e comercial, como também relativamente ao peso que a Caixa ocupa no sistema financeiro, evitar a consolidação do nosso sistema financeiro. Do nosso ponto de vista, a Caixa como banco público é fundamental, não só pelo processo, pelo papel que desempenha na economia, mas também pela importância e a relevância que assume na consolidação do sistema financeiro, que é fundamental para a nossa recuperação económica. Uma questão inicial que queria colocar é se estamos claramente, embora o Sr. Ministro tenha respondido de forma parcelar às questões que lhe foram colocadas anteriormente, se estamos perante uma recapitalização ao nível daquilo que foi feito em 2012, ou pelo contrário, se esta capitalização não ocorre pelos mínimos regulatórios como aconteceu em 2012, mas sim com um plano de negócios que pretende responder aos problemas da Caixa Geral de Depósitos. Há pouco o Sr. Ministro recordou a audição ao Dr. Nogueira Leite, que é uma personalidade insuspeita, que foi nomeada pelo anterior governo, aliás foi convidado pelo anterior Primeiro-Ministro para ser vice-presidente, primeiro para ser presidente e depois, no segundo contacto, para ser vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, e disse-nos que o plano de negócios que foi aprovado na altura não preparou a Caixa para o apoio ao tecido empresarial que precisava de responder a uma crise que estava instalada na Europa e no mundo e no nosso país. Esse plano de negócios não garantia o pagamento dos cocos num prazo acordado, portanto já na altura esse assunto foi discutido no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, e esse plano de negócios também não preveniu a Caixa para uma recessão prolongada que em 2012 já se antevia que ia atravessar a nossa economia por alguns anos. A recapitalização da Caixa, como disse há pouco, só agravou a situação que a Caixa Geral de Depósitos vivia, e de facto não foi de estranhar que no final de 2015 o plano de negócios verificava um desvio de cerca de 3 mil milhões de euros face aos números que devia apresentar nesse mesmo período. Números esses que desviou, esse que foi confirmado aqui também na audição com o Dr. Paulo Macedo. E a propósito da audição do Dr. Paulo Macedo, em resposta à pergunta sobre o que é que levou ao prejuízo de 1.890 milhões de euros no ano 2016, o Dr. Paulo Macedo apresentou três justificações. A primeira é que o registro de imparidades foi feito ao abrigo de novas exigências regulatórias negociadas com a Direção-Geral da Concorrência. Uma segunda justificação foi que reflete os prejuízos acumulados desde 2012, ou seja, desde o tempo do plano de capitalização de 2012, que supostamente se iria fazer a Caixa regressar aos lucros, e isso não aconteceu. Portanto, esses prejuízos acumulados naturalmente degeneraram também num prejuízo dessa ordem em 2016. E também a desalavancagem imposta pela Troika, no memorando, que obrigou a Caixa a um esforço suplementar ao nível da sua capitalização. E, portanto, olhando para o plano de negócios 2017-2020, que está aqui em debate, pergunto-lhe se concorda também com o Dr. Paulo Macedo, que ela é consistente, prudente e responde a todos os desafios colocados à Caixa e ao sistema financeiro, se, até porque o plano de negócios aponta para uma taxa de juros negativa até 2020, aponta para num cenário muito pouco otimista que o PIB cresça 1,1% em 2017 e 1,2% em 18, 19 e 2020. Um plano de negócios que aponta para uma margem financeira de 1.100 milhões de euros em 2020. Portanto, se estes dados que acabei de citar correspondem ou não a um plano de negócios consistente, prudente e que responde aos principais desafios da Caixa Geral de Depósitos. A redução de trabalhadores da Caixa na ordem dos 2 mil pessoas, com base em rescisões amigáveis e reformas antecipadas, não são de forma alguma despedimentos. Aliás, acreditamos que essa redução de pessoal por rescisões amigáveis ou reformas antecipadas se faça no melhor registro, no melhor histórico que a Caixa Geral de Depósitos tem apresentado ao país, sem nenhum caso de litigioso nem de abuso de poder por parte da entidade patronal. E a redução de balcões está a ser feita de acordo com o critério que foi defendido pelo Partido Socialista de manter pelo menos um balcão por concelho, sendo que alguns encerramentos têm implicações económicas e sociais que merecem respostas alternativas, que a própria Caixa Geral pode estar a preparar, conforme nos disse e apresentou o Dr. Paulo Macedo aqui na audição, atendendo ao facto da Caixa ter que preservar as condições mínimas de serviço público no nosso território. Um outro aspecto, um outro lado do plano de negócios, que também foi aqui aflorado na audição do Dr. Paulo Macedo, teve a ver com a presença internacional, a redução da presença internacional da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente em mercados como Angola e Brasil. Sr. Ministro, gostaríamos também de ter mais alguns elementos, se fosse possível, a esse respeito. A Caixa tem que gerar mais rentabilidade, sem dúvida, tem que regressar aos lucros, tem que remunerar o acionista com dividendos e com impostos, tem que remunerar o orçamento do Estado. E a pergunta final, para concluir, é se este nível de recapitalização que está assegurado também por este plano de negócios dão cumprimento a estes principais objetivos da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. É verdade, como diz, que um processo de recapitalização, e nós já hoje aqui o referimos duas vezes, de um banco público nos montantes que a Caixa teve que executar, é um processo complexo, de negociação bastante complexa com várias entidades, não só supervisores, como reguladores, quer bancários, quer de concorrência. A Caixa não nasceu ontem e trazia às costas, vou usar esta expressão, um plano de negócios que não estava a ser cumprido. E um plano de negócios que não está a ser cumprido carrega consigo um conjunto de requisitos, de compromissos que também estão em falta. E, portanto, o Estado português, enquanto acionista da Caixa Geral de Depósitos, estava desse ponto de vista em falta. E isso, deverá entender, não facilitou o processo de negociação do novo programa de recapitalização da Caixa. Mas também já foi dito aqui várias vezes que, ao contrário de outras tentativas de aprovação de processo de reestruturação bancário em Bruxelas, o da Caixa Geral de Depósitos foi aprovado à primeira, em tempo recorde, e em condições que garante a sua natureza de banco público, garante que a Caixa Geral de Depósitos hoje tem níveis de cobertura das imparidades no balanço que estão ao nível dos melhores bancos na Europa. O rácio de cobertura das imparidades passou de 63% para 79% com esta recapitalização. Isto são as condições, Sr. Deputado, para que, respondendo à sua última pergunta, e já vou agora depois à parte intermédia, garanta que se fez tudo o que estava à disposição do acionista, que por acaso é o Estado, para que o banco tenha condições para cumprir o plano que agora assume. Coisa que já percebemos que nos outros processos, em particular o de 2012, não aconteceu, como aliás o Sr. Deputado também recordou. E é por isso que não havia a menor possibilidade de ter uma atitude de capitalização semelhante à anterior, porque era necessário que a capitalização da Caixa Geral de Depósitos colocasse a instituição bancária Caixa em condições de, ao cumprir o plano de negócios, gerar organicamente capital, porque a Caixa, e também já foi dito aqui muitas vezes, não está sobrecapitalizada. A Caixa está capitalizada exatamente na medida adequada para que possa aceder aos mercados, coisa que já fez, conceder crédito seguindo a sua missão às pequenas e médias empresas, em particular, e garantir que é um ponto de referência no sistema financeiro português para a poupança dos portugueses. A maior parte dos recursos que a Caixa gera, a esmagadora maioria dos recursos que a Caixa gera, não são do Estado português, são dos seus depositantes. E é muito importante que haja respeito por esse papel da Caixa em todo este processo. E a Caixa tem, obviamente, de transmitir confiança ao mercado e a quem investe financeiramente também na Caixa Geral de Depósitos. E há muitos obrigacionistas e há muitos detentores de várias formas de dívida que apostaram, que acreditaram, que confiaram também no passado na Caixa Geral de Depósitos, e qualquer quebra de confiança nessa dimensão teria um impacto muito negativo sobre, seguramente, o sistema financeiro português, mas também a República, porque de facto é o Estado que é o detentor da Caixa Geral de Depósitos. O plano de negócios é um plano de negócios, enfim, eu vou dizer assumidamente conservador, dada a natureza daquilo que é o cenário económico envolvente que está projetado para esse plano de negócios. É verdade em duas dimensões, quer a nível do crescimento económico que projeta, que obviamente é muito importante para medir o impacto na capacidade daquilo que são os clientes da Caixa, também na dimensão de crédito, de fazer face às suas obrigações e, portanto, não entrarmos num ciclo de novo de perda de valor dessas aplicações da Caixa, mas também a nível das taxas de juro, em que não se prevê um incremento nessas taxas de juro, porque todos sabemos quão positivo é o impacto de aumentos na taxa de juro naquilo que é o produto bancário e no retorno do sistema bancário. Nada disso está previsto. Está prevista uma evolução, aliás, com taxas negativas até 2019, apenas ficando a nível nulo em 2020, ao longo do programa, do plano de negócios, e isso é uma garantia adicional de que o plano é execuível. Mas ele só vai ser executado na sua plenitude se a Caixa alterar os mecanismos de gestão de risco, se a Caixa conseguir ter resultados. Porque, como disse também aqui o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa, tal como estava no início de 2016, era um banco zombie. É apenas uma outra forma de colocar a mesma questão. E, portanto, se a Caixa não fosse capitalizada, se a Caixa não tivesse uma alteração do seu plano de negócios, a Caixa não poderia continuar no mercado tal como nós a conhecemos. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Porque falta aqui a pergunta quando é que a Caixa Geral de Depósitos é capitalizada. Todos sentimos falta dessa pergunta que tivemos ao longo de semanas, de meses, aqui nesta comissão. Já está. A Caixa está capitalizada. A Caixa hoje é e consegue projetar-se no futuro como um banco de referência em termos nacionais. Era a obrigação do acionista fazê-lo, foi exatamente isso que o acionista fez. Não foi nem em excesso, nem, falou-se também aqui no início, se o senhor deputado se recorda, da ambição, que havia assim um excesso de ambição. De repente todos tínhamos, enfim, tomado para nós próprios um excesso de ambição. A única ambição que existe aqui é a ambição de cumprir aquilo que este governo se comprometeu com os portugueses e, no caso da Caixa Geral de Depósitos, mantê-la pública, capitalizada e como um banco de referência. Tudo isto também nos leva à necessidade que existe para a Caixa Geral de Depósitos cumprir os rácios regulatórios. Há pouco o Sr. Secretário de Estado referiu-se a exigências regulatórias adicionais que estão no nosso futuro imediato e é importante que neste momento a Caixa tenha conseguido também colocar-se nessa dimensão numa perspectiva de futuro. Porque ao contrário dos bancos privados, a verdade é esta e o enquadramento regulatório é este: o acionista da Caixa Geral de Depósitos não pode estar permanentemente a fazer aumentos de capital. Se olharmos para aquilo que foi casos como o BCP, ou como o Banco Popular, ou como o Banco Santander, qualquer banco tem acesso a esse processo de capitalização de uma forma que a Caixa Geral de Depósitos não tem. E, portanto, não havia sequer verdadeiramente duas alternativas e a capitalização pelos mínimos era um conceito inexistente e vazio neste contexto. Aquilo que foi feito foi colocar a Caixa em condições de poder cumprir o plano de negócios, não ter necessidades de capital no futuro, gerar esses recursos internamente e poder, e muito importante, obviamente, e já também foi referido aqui pelo Sr. Secretário de Estado há pouco, e poder dar retorno ao investimento que foi feito na Caixa Geral de Depósitos. Confundimos muitas vezes despesa com investimento, erradamente, porque a maior parte dos recursos do Estado são e devem ser utilizados, de facto, em investimento. E é essa a atitude que também tivemos em relação à Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. As questões que o CDS vai colocar, coloca de forma objetiva e peço ao Sr. Ministro para não entrarmos numa lógica de demagogia, porque o CDS claramente sempre foi a favor de uma Caixa Geral de Depósitos pública, nunca teve qualquer equívoco ao longo da sua história relativamente a isso, sempre disse que a recapitalização era necessária e, portanto, não pusemos em causa a necessidade da recapitalização e saudou o acordo com Bruxelas, dizendo que esse acordo com Bruxelas era positivo. Portanto, não vale a pena tentar afastar a discussão das questões essenciais com questões de princípio, porque o CDS nas questões de princípio foi sempre claro e não é atacável por aí. O Sr. Ministro tem, e seguiu isso já nesta audição, numa abordagem que eu acho que é injusta na resposta que fez ao PSD, tentando fazer oposição ao passado. Ao fim de tanto tempo, o Sr. Ministro está quase a meio da legislatura, convém que tenha a capacidade de responder àquilo que são questões da responsabilidade deste Governo. E, portanto, é sobre isso que nós estamos hoje aqui a discutir. E sobre isso, a primeira questão tem a ver com os resultados da Caixa de 2016. Para nós não é claro, o Sr. Ministro diz sempre que é muito fácil, não foi claro nem das audições anteriores do Sr. Ministro, nem da audição do anterior Presidente da Caixa Geral de Depósitos, nem da audição do atual Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o que é que não é do ponto de vista contabilístico. Nós sabemos perfeitamente o que é que está no resultado contabilístico da Caixa 2016. Mas para que aquele resultado contabilístico exista e para que tenha como consequência um determinado valor de recapitalização, o que é reavaliação de imparidades que estavam registadas? o que é consideração de novas imparidades, o que é buffer de capital. Contabilisticamente é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma operação, foram, fez-se uma avaliação atual daquilo que seria, o Sr. Ministro já disse, nós contabilisticamente sabemos, se aqueles ativos fossem vendidos agora, quais eram as imparidades, e o Sr. Ministro sabe muito bem que não é só isso, que houve aqui, do ponto de vista de gestão, uma operação de registar nos resultados de 2016 um determinado valor para que isso tivesse uma consequência. E o Sr. Ministro não quer nunca assumir isso. O anterior Presidente da Caixa Geral de Depósitos e o atual ficam a meio caminho entre assumir e dizer qual é o valor. Aliás, o anterior Presidente da Caixa Geral de Depósitos assumiu aqui que havia um buffer de capital. Nunca disse qual era, assumiu que havia um buffer de capital. Nós, desde o início, queremos essa transparência e queremos saber, afinal de contas, quanto é que vale cada uma destas parcelas. Relativamente à situação atual da Caixa, depois de ter saudado o acordo com Bruxelas, porque do ponto de vista formal é bom, nós, começando a conhecer o conteúdo desse acordo, devemos dizer uma coisa, Sr. Ministro, pode dizer o que quiser, mas a Caixa Geral de Depósitos nunca esteve tão próxima de ser privada como agora. O senhor pode dizer o que quiser sobre o passado. Isso tem a ver, quer com a recapitalização, não se ria. Em que momento é que a Caixa se recapitalizou numa operação em que mais de 40% dessa recapitalização ficasse nas mãos de hedge funds? Quando? Se me disser quando é que isso aconteceu, está aqui o comunicado e foi o que aconteceu nesta recapitalização, quando é que isso aconteceu? Quando é que a Caixa Geral de Depósitos se recapitalizou comparando a taxa de juros que paga a bancos privados? O senhor diz, é melhor do que o Banco Popular. E eu quero lá saber do Banco Popular, Sr. Ministro. Eu comparo a recapitalização que os senhores fizeram com as condições que negociaram com a recapitalização que o anterior governo fez nas condições que negociou. É a mesma Caixa Geral de Depósitos. Se o senhor quer comparar a Caixa Geral de Depósitos com o Banco Popular, está a assumir que a Caixa Geral de Depósitos já nem sequer se compara com aquilo que são critérios de recapitalização de um banco público, já só se pode comparar com critérios de recapitalização de um banco privado. É por isso que eu digo, quando fala de uma recapitalização que fica 41% nas mãos de hedge funds, estamos a falar, obviamente, de uma, pode formalmente, do ponto de vista do direito, a Caixa Geral de Depósitos ainda ser um banco público. Agora, do ponto de vista prático da gestão, há aqui uma fuga, claramente, para a gestão privada. Não diga isso, é verdade. Depois, há a questão dos critérios que foram impostos. Agências. Nós ouvimos o atual Presidente da Caixa Geral de Depósitos dizer que a Caixa Geral de Depósitos não vai ter agências onde os bancos privados não têm. Então para que é que serve a Caixa Geral de Depósitos, Sr. Ministro? É evidente que a Caixa Geral de Depósitos tem que ter, enquanto banco público, critérios de gestão de eficiência. Nós não negamos isso. Óbvio. De eficiência. Tem que ter resultados. Agora, se é um banco público, a equidade há de entrar em algum momento. Há de ter alguns critérios, designadamente o do serviço público financeiro, que permita aos cidadãos portugueses, a questão da economia já discutimos muitas vezes sobre as PMEs, sobre a importância de uma economia periférica como a nossa, numa lógica de moeda forte, ter um banco público da importância que isso tem, mas também para os depositantes. Qual é a lógica de encerramento de agências? E qual é a lógica num momento em que aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado não faz qualquer sentido? Porque se há efetivamente, do ponto de vista dos serviços bancários, uma aproximação de muitos clientes àquilo que é a oferta digital hoje em dia prescindir do recurso às agências, faz sentido que esse encerramento aconteça como aconteceu no passado em grandes centros urbanos. Pois ali está que temos acesso do que vai acontecer agora, é exatamente o contrário. Se no passado o encerramento de agências para atingir a equidade com a qual nós concordamos e que é necessária aconteceu essencialmente em centros urbanos, o que se passa agora é que a maioria das agências que está previsto encerrar não estão em grandes centros urbanos e estão em sítios onde, obviamente, as pessoas têm maior dificuldade em ter essa aproximação ao recurso à banca digital ou aos serviços bancários online. E, portanto, há aí uma alteração que, obviamente, merece uma explicação. Depois, outra questão que tem a ver com a gestão também, as rescisões por mútuo acordo. Alguém tem que explicar porque é que o custo médio das rescisões por mútuo acordo neste plano de recapitalização é quase o dobro do custo médio das rescisões por mútuo acordo realizadas até aqui. Qual é o critério de gestão, qual é a realidade que faz com que haja para rescisões por um mútuo acordo uma previsão de uma verba que, se aplicarmos ao número de trabalhadores que diz que se vai sair, é praticamente o dobro daquilo que, em média, consultando os resultados da Caixa Geral de Depósitos, foi pago até aqui nos acordos de rescisão que foram feitos. No passado conseguiram-se acordos muito bons e agora não há capacidade para conseguir esses acordos. Há uma alteração de critério e porquê? Nós queremos saber, efetivamente, do ponto de vista da gestão, estas questões, porque se do ponto de vista do princípio é importante haver um acordo com Bruxelas, o acordo não se esgota só por existir. O seu conteúdo também tem que ser positivo. E, portanto, as questões que colocamos são, claramente, onde é que se afirma a Caixa como banco público? Para que é que serve a Caixa Pública nos tempos de um governo do Partido Socialista apoiado pela esquerda parlamentar? Se paga mais juros para se financiar, se tem menos agências, se está menos presente, e ouvimos, por exemplo, de um setor importante como é da metalomecânica a dizer que a Caixa Geral de Depósitos nunca esteve tão distante da economia real como está agora. Essas declarações foram feitas na semana passada. Em que é que se distingue a Caixa num momento em que o governo é um governo socialista e é apoiado por uma maioria de esquerda como banco público, porque nós, sinceramente, não conseguimos distinguir. Do ponto de vista da gestão, e terminando, quer em relação aos resultados de 2016 e à composição daqueles resultados, quer em relação a opções de gestão para 2017, por exemplo, na retribuição por remunerações de mútuo acordo, onde é que está a eficiência necessária com a qual nós concordamos na gestão da Caixa Geral de Depósito?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e passava então a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuídos que estão os cumprimentos também. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Ficámos já várias vezes aqui a saber, de facto, quem é que retirou a bandeira do PSD sobre a detenção pública ou não da Caixa Geral de Depósitos. Ainda bem que a senhora deputada da Associação Cristas foi a essas reuniões de Conselho de Ministros e, portanto, ficámos aqui a saber porque é que a Caixa ficou, então, pública. O reequilíbrio de forças na anterior maioria é cada vez mais claro. Mas, senhor deputado, indo diretamente às suas questões, porque é bom saber quem é que faz o quê em cada reunião. O que gerou resultados? Já foi dito várias vezes aqui, senhor deputado, o que é que gerou resultados e o que é que gera imparidades no balanço de um banco. Más decisões? Gestão do risco deficiente? De 2012 a 2015, a lista de recomendações sobre gestão do risco na Caixa Geral de Depósitos é imensa. Eu já disse que o deputado que há um enorme acervo de informação sobre gestão e regulação prudencial que os senhores deputados provavelmente deveriam ter acesso, mas ela não está no Ministério das Finanças. Façam o favor de pedir. É importante, Sr. Deputado, entender que a gestão de risco da Caixa Geral de Depósitos foi deficiente e continuava a ser deficiente ao longo de muitos anos. E, portanto, más decisões. Economia. É evidente que uma recessão da dimensão e com as características que a economia portuguesa sofreu, o que aconteceu às pequenas e médias empresas em Portugal, aquelas que tanto louvamos, foram dizimadas, Sr. Deputado, dizimadas, porque as pequenas e médias empresas em Portugal são as que, durante toda a na estrutura da economia portuguesa, fornecem aquilo que é diabolizado como sendo a procura interna. A procura interna é particularmente satisfeita, Sr. Deputado, por pequenas e médias empresas. Uma razia de pequenas e médias empresas, dos seus créditos, da sua viabilidade, isto penaliza o balanço dos bancos. E depois, finalmente, as taxas de juro, porque, como eu referi já há pouco, variações nas taxas de juro e níveis de taxas de juro, como os que temos vivido nos últimos tempos na Europa e, obviamente, em Portugal também, penaliza a operação bancária. Portanto, do conjunto destas três, eu não estou nem a hierarquizar, nem a dizer o que é que cada uma destas dimensões tem de responsabilidade, porque elas são, de facto, partilhadas e, aliás, não são só partilhadas, como se interligam entre si. E, portanto, há um conjunto vasto, eu já referi isso várias vezes, ainda hoje, Sr. Deputado, face à Justiça, já o disse, estou a repetir, face à resposta anterior, a pergunta que o Sr. Deputado fez já tem resposta. É esta que eu lhe estou a dizer. E, portanto, se quisermos olhar crédito a crédito, operação a operação, pois teremos um trabalho diferente daquilo que estamos, obviamente, a executar aqui. Agora, a origem do problema, Sr. Deputado, não tenho a menor dúvida. Decisões barra inação. Sabe, Sr. Deputado, que quando um Conselho de Administração de um banco não tem condições dadas pelo seu acionista para tratar, resolver determinadas situações de crédito difícil que aparece, essas operações, Sr. Deputado, nem vão às reuniões do Conselho de Administração. Aquilo que o anterior Vice-Presidente da Caixa aqui disse e que levou à sua demissão é pura e simplesmente isto que lhe estou a dizer, Sr. Deputado. O Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos não tinha condições para tratar das dificuldades de balanço que se lhe colocavam. Senhor Deputado... Muito bem. Senhor Deputado, continuando então, sem interferências sonoras, à minha resposta ao Senhor Deputado João Almeida. É evidente, Senhor Deputado, que isto interfere na forma como um banco é gerido e no seu dia-a-dia. Aliás, perturba de forma muito significativa... o foco, a atenção com que um Conselho de Administração e toda a hierarquia, toda a estrutura do banco se dedica à sua atividade fundamental, que obviamente também passa por gerir dificuldades, mas quando a gestão dessas dificuldades absorve os recursos, e não só financeiros, mas humanos, de um banco, estamos bloqueados. E é evidente que isto tinha que acabar, Sr. Deputado. E a única forma de acabar é reconhecê-lo, é não pôr a cabeça na areia. É evidente que sim. E é por isso que já foi dito aqui várias vezes que não há... Enfim, podemos admitir que uma determinada definição de buffer de capital. Mas, Sr. Deputado, eu já referi aqui várias vezes que a Caixa Geral de Depósitos é um banco e vai permanecer um banco com a relevância que a Caixa Geral de Depósitos tem no futuro. E, portanto, é hoje que nos preparamos, para o TILAC, para o MREL, para o IRS9. Ó, Sr. Deputado, são inúmeras as necessidades regulatórias de capital, e isso não são buffers de capital, Sr. Deputado, e são necessidades hoje que a Caixa tem que garantir. E já disse também aqui, como aliás já disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa, que a Caixa não tem excesso de capital hoje. A Caixa vai ter que gerar organicamente capital para continuar um banco com a relevância que tem. É muito importante que entendamos isto, e a Caixa vai ter que gerar resultados positivos. Não pode continuar a Caixa a ser o banco que foi até aqui. Vamos lá ver. Confundir uma decisão administrativa de recapitalização em que o acionista empresta dinheiro à sua empresa que determina a própria taxa, os 8%, não foi o mercado que definiu, Sr. Deputado. Foi o Ministro das Finanças da altura. Podia ter sido zero. Porquê é que não foi zero? Podia ter sido 20. Porquê é que não foi 20? Foi 8 porque o Sr. Ministro das Finanças da altura decidiu que era 8. Não foi o mercado. O Sr. Deputado compreenderá a diferença entre uma decisão administrativa de um Ministro das Finanças e ir ao mercado levantar dinheiro. Porque ir ao mercado levantar dinheiro foi exatamente aquilo que a Caixa fez, algo que nenhum banco português ainda tinha feito, e abriu um mercado que não existia, e devíamos ficar todos, não quero é que eu recorde o que é que aconteceu em 2014. Gestão privada.
Eu agradecia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que as perguntas que o Sr. Ministro As perguntas que o Sr. Ministro faz... Deputado João Galamba. As perguntas que o Sr. Ministro faz no curso da sua intervenção são retóricas, não é para terem resposta. Digamos, faz parte de um processo discursivo e, portanto, agradecia que não houvesse respostas e, bom, permitíssemos continuar a ouvir o Sr. Ministro.
Portanto, levantar 500 milhões de euros no mercado, encontrar investidores que não têm capital na Caixa Geral de Depósitos, não têm participação na gestão da Caixa Geral de Depósitos, não consegui sequer entender, Sr. Deputado, o que quis dizer com gestão privada da Caixa Geral de Depósitos. A gestão da Caixa Geral de Depósitos é determinada pelo acionista, só há um acionista na Caixa Geral de Depósitos, não há nenhum privado que interfira nos critérios de gestão para que o Sr. Deputado refira gestão privada. Não há tal coisa. É o Estado que determina, porque é o Estado que determina a missão da Caixa Geral de Depósitos. E ao determinar a missão, determina aquilo que é a tradução do serviço público que a Caixa Geral de Depósitos tem. E essa dimensão é dado, obviamente, pela missão que é passada para o Conselho de Administração pelo Estado, pelo acionista, e tem seguramente várias dimensões, como, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos atuar no mercado como um elemento de estabilidade, de referência, em que o grau de especulação que muitas vezes é associado a este tipo de negócios não esteja e não passe pela Caixa Geral de Depósitos, que apoie as pequenas e médias empresas e que sirva, baía de conforto para as poupanças dos portugueses, porque é exatamente isso que a Caixa Geral de Depósitos tem efetuado, e é isso que a Caixa Geral de Depósitos tem que continuar a efetuar. O apoio à economia, a proteção às poupanças, o ser um banco de referência, o ter as PMEs como um alvo primordial de apoio e de suporte na economia, tudo isto faz parte da missão da Caixa, tudo isto faz parte da razão pela qual é importante ter um banco público neste momento em Portugal. Todas as decisões que são tomadas, em particular em contextos de redução de custos, não são sujeitos apenas a um critério. Há diferentes critérios. O Sr. Secretário de Estado referiu-se exatamente à lista de todos os critérios que são utilizados naquela decisão em particular. Mas há muitas outras decisões que a Caixa Geral de Depósitos tem que tomar. E tem que viver, porque a Caixa é um banco, tem que viver com as duas dimensões que aqui estamos a tratar. A dimensão pública e que vai a partir através da sua missão, e a dimensão de mercado, porque a Caixa Geral de Depósitos vive no mercado. Necessita de obter instrumentos de dívida que são típicos de outras instituições bancárias. Aquilo que foi emitido pela Caixa em termos de dívida, que se designa genericamente da AT1, não é convertível em ações, não é convertível em capital, nunca através daquela emissão, privados, nem hedge funds. Ó, Sr. Deputado, não vale a pena lançar esse anátema em relação ao processo. É mentira, seguramente mentira, que aquela dívida possa ser transformada em ações. Não é possível. E, portanto, não há nenhum hedge fund que seja acionista da Caixa Geral de Depósitos. Se não disse, ficou agora aqui dito que era mentira, que não acontece. Posso, Sr. Deputado, eu posso concluir? Eu posso tentar concluir a minha frase? O senhor deputado disse que havia gestão privada na Caixa Geral de Depósitos. O senhor deputado disse que havia hedge funds que passavam a ser acionistas da Caixa Geral de Depósitos. Nada disso é verdade. O AT1 que foi emitido não é um instrumento de capital dessa natureza, é um instrumento de dívida, não dá direito a que os seus detentores sejam acionistas da Caixa Geral de Depósitos, e são estas as características com que essa dívida foi emitida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para que efeitos é que era a entrevista?
Vai apresentar um protesto, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu apresento este protesto porque o Sr. Ministro hesitou primeiro, mas felizmente agora concretizou. O Sr. Ministro disse que eu tinha dito que hedge funds, e eu escrevi para poder citar, passaram a ser acionistas da Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Ministro vai apresentar a gravação do momento em que eu disse isso, ou então vai pedir desculpas. Porque há limites. Há limites. Há limites. O senhor, num primeiro momento, disse que eu tinha dito. Depois percebeu que eu não tinha dito, disse. Se não disse, é como se tivesse dito. Não, Sr. Ministro. Isto é um sítio sério, em que as pessoas ou dizem ou não dizem. E quem está do outro lado, se também é sério, ou cita ou não cita. E o senhor não cita aquilo que não ouviu. Não pode fazê-lo. E não pode dizer que se não disse é como se tivesse dito, porque não é, Sr. Ministro. Não é. O que eu disse foi muito claro. Numa emissão de obrigações, 41% ficaram nas mãos de hedge funds. É verdade. Está aqui, comunicado da Caixa Geral de Depósitos. Citei-o. O que eu disse é que é critérios de gestão privada na Caixa Geral de Depósitos. Isso está no plano de recapitalização. Isso está no acordo com Bruxelas. E, portanto, o que eu disse, consigo provar. O que o senhor disse que eu tinha dito. Se conseguir provar, prove. Se não conseguir provar, peça desculpa.
O senhor Ministro pode fazer uma resposta a este protesto?
Muito, muito, muito brevemente. Enfim, se eu entendi mal, obviamente, só posso pedir desculpas por isso, não era a minha intenção. O senhor deputado usou a palavra privado no âmbito da gestão e no âmbito da detenção da Caixa de forma inadequada. Só posso reafirmar aquilo que eu quis dizer a seguir. Foi uma afirmação retórica, no sentido de dizer, não há essa interpretação. Se não foi o Sr. Deputado que a pôs, eu já a vi muitas vezes colocada, e portanto peço desculpa por isso, mas ela já foi muitas vezes colocada. Não há nenhuma possibilidade de que o instrumento de dívida que foi emitido seja transformado em ações. E portanto não há intervenção privada na gestão da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos agora a sequência à audição. Grupo Parlamentar do PCP, deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP também gostava de cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, senhores deputados. Senhor Ministro, estamos na realização desta audição no âmbito de dois requerimentos. Os temas acabam por se cruzar, tendo em conta que o tema proposto pelo PSD se prende com a apresentação de resultados de 2016 e o tema proposto pelo BS se prende com as questões da reestruturação, e eu farei uma intervenção em que os dois temas estarão ligados, não sem antes dizer que é de facto extraordinário ouvir o PSD na abertura desta audição referir-se ao tratamento que a Caixa tem tido por parte do Governo, quando tem sido especialmente o PSD o partido a instrumentalizar a Caixa para a utilizar como argumento político de ataque a uma solução política com a qual o PSD ainda não fez as pazes, eventualmente nunca fará, e com a amargura que tem caracterizado a postura do PSD perante o debate parlamentar, e com perdas para todos aqueles que têm interesse na Caixa e na real situação da Caixa. E é verdade, Sr. Ministro, tem razão, já foi várias vezes dito, inclusivamente nesta Assembleia, e quando não é dito é insinuado, que a recapitalização, com a parte da recapitalização que tem recurso à colocação de obrigações perpétuas no mercado, corresponde a uma privatização com possibilidade de conversão em capital. Já foi dito várias vezes e, portanto, a clarificação que fez nunca será demais. Senhor Ministro, sobre as questões que estão colocadas pelos requerimentos nestas audições, era importante nós compreendermos até que ponto, e o PCP tem tentado trazer esse assunto também para os vários debates sobre a Caixa, até que ponto a recapitalização anterior, realizada em 2012, condicionou os resultados da Caixa numa perspectiva até de médio e longo prazo. Ou seja, quer a forma como foi feita, quer o valor em que foi recapitalizada, quer o facto de não ter sido cumprido o plano de reestruturação com que o anterior governo se tinha comprometido. O PCP não tinha nenhuma simpatia com esse plano de reestruturação, era aliás um mau plano de reestruturação. Não dizemos que o atual é bom, porque inclusivamente partilha muitos dos pressupostos de que o anterior utilizava, mas é importante nós compreendermos até que ponto é que os resultados atuais apresentados em 2016 pela Caixa Geral de Depósitos não têm ou têm uma relação com a forma como a Caixa foi gerida durante o mandato do anterior governo. A forma como o anterior governo capitalizou a Caixa pelos mínimos, como está escrito, isto não é uma consideração de valor da minha parte, está escrito nos textos em que o Governo, pela mão de Vítor Gaspar, diz claramente, no pedido de autorização que faz à DG Comp, diz que se está a limitar a uma recapitalização pelos mínimos, e a DG Comp diz, é verdade que a recapitalização está a ser feita pelos mínimos e por isso vamos autorizar. Isto está escrito, não é uma invenção, nem é uma qualificação, nem uma valoração do PCP. Aliás, os termos em que a DG Comp autorizava aquela reestruturação, também sabemos que obrigava a que ela fosse pelos mínimos, uma clara contradição entre as imposições da União Europeia e as necessidades da Caixa Geral de Depósitos, mas que na altura o anterior governo também acatou sem nenhum problema. Até era importante compreender até que ponto é que esses resultados podem ter sido relacionados com essa recapitalização falhada. Enfim, podemos discutir os motivos porque falhou e é evidentemente que os desvios da situação real, enquanto comparada com a situação prevista, serão uma parte dessa explicação, mas a questão é que falhou e não foi cumprido. Senhor Ministro, sobre as outras questões que se prendem com a reestruturação propriamente dita. Em primeiro lugar, o PCP coloca desde o primeiro momento, aliás, desde o momento em que ainda não eram conhecidos nenhum contornos sobre esta recapitalização ou sobre o plano propriamente dito, que o PCP deixou sempre muito claro, daí não termos percebido as críticas que o PSD dirigiu ao PCP no início desta reunião, deixou sempre muito claro que combateria e não aceitaria qualquer espécie de despedimento na Caixa, que não aceitava encerramento de balcões com base em critérios economicistas e que partia do pressuposto do PCP e que defenderia sempre a natureza de serviço público também do serviço bancário prestado pela Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, o PCP não vê a Caixa Geral de Depósitos apenas como um banco em regime puramente concorrencial, sem qualquer diferença dos restantes, a não ser a sua propriedade de capital. Não é assim que o PCP vê a Caixa Geral de Depósitos. Não vê nem defende e dará combate a visões que pretendam impor à Caixa Geral de Depósitos esta perspectiva de um banco que é em tudo igual aos outros, diferindo apenas na propriedade do capital. Não aceitamos essa visão. Sabemos que é, contudo, essa a visão que a Comissão Europeia e a DG Comp pretendem para a Caixa Geral de Depósitos e custa-nos não ter totalmente claro qual é o plano de combate que o Governo tem para dar a essas imposições. E, portanto, uma das questões também que gostava de lhe perguntar é, tendo em conta aquilo que acabou de afirmar numa das respostas anteriores, que o Governo salvaguardou a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos, é efetivamente em que é que se traduz essa natureza pública. Porque não podemos aceitar que a única marca pública na Caixa Geral de Depósitos seja a propriedade do capital. Ou seja, do ponto de vista dos balcões, que serviços públicos estamos disponíveis para prestar? Como é que é avaliada a necessidade de manter ou de encerrar um balcão? De que forma são ouvidas as populações, o poder local, qual é o esforço que a Caixa está disponível para fazer e que o Governo está disponível para fazer dirigindo a Caixa para garantir que a Caixa e os seus balcões prestam objetivamente um serviço público. Senhor Ministro, eu relembro que não se trata apenas, trata-se sim de um serviço público, mas não se trata só disso, é que cada vez que encerramos um balcão da Caixa estamos a deixar um negócio para o Banco do CTT. Estamos a deixar um negócio para outros bancos que estão desejosos que a Caixa se retire para poder ficar com aquelas fatias de negócio. E, portanto, não é aceitável sob nenhum ponto de vista... Desculpem. Não é aceitável sob nenhum ponto de vista que a Caixa encerre balcões com numa perspectiva de contas simples e economicista, até porque ao retirarmos um balcão em Canha, ou ao retirarmos um balcão no Lavradio, ou ao retirarmos o balcão da Almeida, não se trata apenas daquelas populações ficarem sem o serviço público, que por vezes até já é o único que lá têm. Porque o Estado retirou-se de tal maneira de muitas localidades que a Caixa acaba por ser ainda um dos poucos serviços públicos ao alcance das populações. Mas não é só por isso. Essa é uma razão maior, política. Mas é também do ponto de vista do racional económico e do racional do negócio que importa que a Caixa mantenha. Que importa que a Caixa mantenha, enfim, e de que as populações necessitam. Mas porque também sabemos que outros bancos podem disputar isto e têm interesse em disputar esse negócio. E o mesmo sobre os trabalhadores. Sobre os trabalhadores, o Sr. Ministro já respondeu aqui e já deixou uma vez mais a garantia de que não haverá despedimentos. O PCP conhece muitas formas de despedir e denuncia muitas formas de despedir. Fechar as pessoas numa sala e fazer com elas chantagem, oferecendo ofertas que não podem recusar, é uma maneira de despedir encapotada que muitas vezes tem sido praticada. Mas colocar-lhe-ei-lhe outra questão. Como é que está a ser levado a cabo a reestruturação no plano do pessoal, e eu vou terminar, Sr. Presidente, no que toca ao Departamento de Recuperação de Créditos, no que toca às externalizações? Temos garantias de que vamos acabar com as externalizações antes de mandar pessoas embora, ou antes de reduzir o pessoal? Ou seja, vamos deixar de pagar a empresas externas e realizar esse serviço com pessoal da Caixa, que existe na Caixa e que pode prestar esse serviço na Caixa, ou vamos continuar com as externalizações a pagar rios de dinheiro a empresas de fora enquanto despedimos trabalhadores da Caixa ou reduzimos trabalhadores da Caixa? Termino mesmo com esta última questão.
Para terminar, Sr. Deputado, sim.
O Sr. Ministro deu aqui a garantia de que o capital AT1 não é convertível em capital. Essa questão é absolutamente... as obrigações perpétuas não são convertíveis em capital. Isso é absolutamente determinante. O que eu lhe pergunto agora é... Em que condições é feito o reembolso? E o Sr. Ministro vai-me responder que só há reembolso se houver rentabilidade necessária. Qual é a rentabilidade necessária? Qual é o limiar abaixo da qual não há reembolso? E, Sr. Ministro, o que é que acontece à Caixa quando não houver capacidade para reembolsar este capital? O que é que acontece objetivamente? O capital o reembolso é discricionário, mas o que é que acontece quando a Caixa estiver abaixo desse limiar de rentabilidade?
Muito obrigado.
Estará também abaixo dos limiares de rentabilidade impostos pelo plano, que uma vez mais, relembro, confronta os interesses nacionais e impõe para a Caixa limitações que este Governo deveria não aceitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Ficou, de facto, esclarecida a questão sobre a natureza, em termos da estrutura de capital, da Caixa Geral de Depósitos e do papel que estas obrigações, esta forma de dívida emitida pela Caixa tem na sua estrutura de financiamento. E a verdade, começando por esta última questão que o Sr. Deputado me coloca, é que esta dívida será obviamente honrada, porque é aquilo que todos esperamos que a Caixa Geral de Depósitos venha a fazer. Coloca-me, portanto, num cenário de hipotético stress da Caixa Geral de Depósitos face a esse tipo de compromisso. E aquilo que, a forma como funciona é, após 5 anos da emissão, a Caixa exatamente, portanto, devolve,
amortizar
a dívida, devolve o investimento. Isto pode ser feito em determinadas circunstâncias, em momento de pagamento de juros, que é trimestral, e tem um conjunto de critérios que não são muito distintos daqueles que, por exemplo, estiveram associados a outras formas de dívida, como por exemplo os cocos, ou seja, requer a critérios prudenciais e de supervisão que a Caixa tem que cumprir e que tem que ser autorizada. Ok?
Ok? Portanto, a amortização desta dívida não pode pôr em causa aquilo que é o equilíbrio em termos da sua estrutura de financiamento da Caixa Geral de Depósitos. Mas ao fim de 5 anos pode ser feito, pode-se começar essa amortização. Como nós já referimos aqui há pouco, eu e o meu secretário de Estado, e não vale a pena também dizer que é de outra maneira porque não é, os bancos, todos os bancos no sistema bancário europeu, têm necessidades de satisfazer um conjunto de critérios em termos de, da sua estrutura de financiamento que vão requerer a emissão de alguma forma de dívida, em particular deste tipo de dívida. E, portanto, aquilo que nós antecipamos, e podemos facilmente antecipar, é que, cumprido o programa, o plano de negócios, cumprido aquilo que é o plano que esta administração afeta, nós podemos considerar que a emissão de produtos alternativos a este que foi agora emitido possa ser feita em condições de mercado mais favoráveis. E, portanto, pode, no limite, haver essa, alteração deste produto para um outro que cumpra exatamente as mesmas condições e que, eventualmente, seja feito com um custo mais barato. Este é um cenário possível. Eu estou a tentar traçar cenários. No caso de stress e em que a Caixa baixa, de facto, os seus níveis de capital abaixo de um determinado montante, que é 5,125%. Esta dívida, como disse há pouco o Sr. Secretário de Estado, começa logo a responder em termos com perdas a esses cenários de stress. Recuperados os níveis de capital acima desses montantes, também faz parte do contrato de emissão que o valor da dívida volta a ganhar os montantes originais. E, portanto, há um conjunto de riscos que estão presentes nesta emissão e que levam a que os seus detentores partilhem o risco com o Estado, enquanto acionista da Caixa, nestes moldes que eu acabei de descrever sumariamente. E, portanto, há aqui um conjunto de perspectivas que se colocam face à gestão deste tipo de dívida que dependerão, obviamente, dos cenários que se colocarem no futuro. A Caixa Geral de Depósitos estava, antes do início do processo de recapitalização, num movimento que não tendo a possibilidade o Estado de fazer essa capitalização, colocava, como eu disse há pouco, a Caixa num caminho semelhante ao de outros bancos que nós conhecemos e que não queríamos repetir essas experiências em Portugal, em particular o BANIF. É evidente que a Caixa é pública porque o serviço público que a Caixa presta é para ser levado muito a sério, e esse serviço público, como eu referi há pouco na resposta ao Sr. Deputado João Almeida, mas também a outros colegas seus deputados aqui já hoje, essa missão, esse serviço público, passa pela Caixa ser um referencial de estabilidade para o sistema, para os outros bancos, para, obviamente, e foi parte da questão que colocou o Sr. Deputado, também internamente em relação aos seus trabalhadores. A Caixa tem como missão apoiar a economia, em particular as pequenas e médias empresas, mas também ser um referencial de segurança e de garantias face às poupanças dos portugueses. E não pode um banco funcionar como referencial se não tiver capitalizado e se não tiver um acionista comprometido com a sua missão. E é isso que o Estado, através do Governo, tem que transmitir à Caixa Geral de Depósitos. É um compromisso com esta missão. E o compromisso de um acionista de qualquer empresa, mas em particular de um banco, é o de conceder a essa empresa os meios financeiros suficientes para que ela opere no mercado. Foi isso o que já vieram aqui dizer várias pessoas, às diferentes audições que os senhores deputados têm realizado, que não existia com a Caixa em 2012. E é isso que nós não podemos correr o risco hoje, é que não haja esse compromisso do acionista para com a missão da Caixa. E, portanto, é uma missão muito importante, da maior relevância e que este Governo leva muito a sério. Na questão do pessoal, posso voltar a dizer que, de facto, não vai haver despedimentos, que, como disse há pouco o Sr. Secretário de Estado, a Caixa não vai deixar de contratar trabalhadores. O plano de gestão de pessoal da Caixa tem uma dimensão de contratações relevante também para fazer face àquilo que o Sr. Deputado se refere e que é a Caixa hoje tem algumas valências para as quais não tem condições internas de as executar e que provavelmente está a aceder externamente, mas a Caixa continua, obviamente porque tem a capacidade de contratar, continua a poder estar ativamente nessa dimensão também do mercado e adaptar-se à evolução dessas mesmas necessidades e desse mercado. E a redução das agências, assim como a redução do número de efetivos, tem obviamente que ser feita no quadro legal que existe e na determinação do acionista face a estes princípios que eu acabei de referir. Por exemplo, há contactos permanentes entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e os municípios. Nos municípios onde estão a ser tomadas decisões, há situações em que, porventura, as próprias instalações municipais vão ser utilizadas como posto de atendimento numa tentativa de envolver toda a comunidade e, obviamente, nós sabemos o esforço que as autarquias colocam na gestão do seu território e, obviamente, o fator serviço financeiro e bancário é relevante nessa dimensão. A informação que eu tenho, e eu vou concluir, Sra. Presidente, é de que existe um contacto muito próximo da administração da Caixa em todos estes processos com os municípios e esperaria que dessa interação pudessem sair decisões que, cumprindo os critérios que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu, permitam que também a dimensão pública da Caixa neste vetor se possa fazer sentir e diferenciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Inês Domingos, não. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e desde já agradecia a sua paciência e tolerância, porque eu gostaria de começar a minha intervenção por fazer um requerimento. É que 11 meses depois de aprovada a auditoria independente por este Parlamento, finalmente o Sr. Ministro resolveu aqui levantar o véu sobre essa mesma auditoria e dizer-nos que essa mesma auditoria vai avançar. Mas nós gostaríamos de saber em que moldes avança e por isso pedia e solicitava ao Sr. Ministro que fizesse chegar a este Parlamento o caderno de encargos com as condições e com o âmbito dessa mesma auditoria, até para vermos e verificarmos se estão garantidas as condições de independência da mesma e qual o âmbito que está definido. Até porque, nomeadamente, há passos importantes como a gestão do crédito entre o ano 2000 e o momento presente que são verdadeiramente importantes para a avaliação que este Parlamento faz dessa mesma gestão. Este era um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, ia já atalhar o tema, é o tema dos balcões. O Sr. Ministro acabou-nos de dar uma informação muito importante, que é a proximidade da gestão da Caixa Geral de Depósitos com os autarcas. Isto é verdadeiramente importante. na definição dos balcões a encerrar. É verdadeiramente importante, porque eu tenho conhecimento que os balcões foram pura e simplesmente encerrados, ou irão encerrar, e não houve qualquer contacto com ninguém. E eu vou dar um exemplo caricato do que foi a gestão deste encerramento de balcões. É exatamente aqui bem perto, na Amadora, o balcão da Caixa Geral de Depósitos da Brandoa. A Brandoa é uma freguesia com cerca de 30 mil eleitores, residentes e trabalhadores, porque é importante, no dia não é só quem lá mora, cerca de 50 mil pessoas circulam nessa freguesia. Acontece que havia dois bancos, um balcão da Caixa Geral de Depósitos e dois balcões do Santander. Vai fechar o balcão da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, de imediato, com o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos entrega à concorrência, neste caso ao Santander, qualquer coisa como 50 mil utilizadores de produtos bancários. E, portanto, eu pergunto se isto é critério. Se serviu para manter o Santander com dois balcões, que não encerrou nenhum, porque é que não serve para a manutenção de um balcão da Caixa Geral de Depósitos? Isto é muito importante na medida em que a freguesia da Brandoa tem necessidades, são pessoas que ali residem com necessidades muito específicas e, portanto, é muito importante sabermos este critério. E vamos, então, àquilo que deveria ser o ponto central da minha intervenção, que vai no sentido daquilo que o Sr. Ministro das Finanças aqui nos veio dizer, que a Caixa era um banco zombie quando entraram, quando assumiram a governação e que fizeram muito, mas mesmo muito, para resolver o problema da Caixa. O Sr. Ministro das Finanças, que eu saiba, e vou-lhe citar, porque eu, entretanto, quando digo estas coisas, costumo ir revisitar documentos, e fui revisitar um célebre caixa do anterior Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que se referia exatamente ao estado em que estava a Caixa Geral de Depósitos quando os senhores, já decorridos quase um ano do vosso mandato, era este o estado. Ou seja, o senhor José de Matos dizia que, queixava-se ao senhor Primeiro-Ministro, que não tinham recebido até aquele momento qualquer orientação. Tinha sido cancelada a Assembleia Geral 25 de maio, e não havia uma nova data para retomar os trabalhos e não havia qualquer explicação para a prorrogação dos mandatos que à altura teriam terminado. Havia incertezas e ruído que agravavam o já degradado quadro de dificuldades em que a gestão era exercida, mas por dever institucional continuavam a cumprir aquilo que eram os seus mandatos. Os prejuízos... devido ao nível de informação e de incerteza, o turbilhão de informação e de incerteza que foram sendo criados pelas informações dispersas do Governo, havia dificuldades em conter os prejuízos para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, há todo um conjunto de informações que relevam exatamente daquilo que os senhores não fizeram relativamente à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Depois, de um momento para o outro, lembram-se que era muito urgente recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos e porque a Caixa Geral de Depósitos estava numa situação de quase coma profundo, diziam os senhores. Ó Sr. Ministro das Finanças, a Caixa Geral de Depósitos, também dito pelo Sr. José de Matos, não estava em situação de incumprimento. Tinha dificuldades em pagar os cocos. Não estava em situação de incumprimento. De resto, a Caixa Geral de Depósitos, Sr. Ministro das Finanças, é useiro e veseiro em rir-se das intervenções dos deputados. Eu peço desculpa, fica-lhe mal.
Mas, no entanto,
dizer o seguinte, a Caixa Geral de Depósitos reforçou os seus depósitos, aumentou a cota de mercado com as PMEs, durante os 4 anos da Troika, e mais, até conseguiu resistir aos horrores da vossa governação. Ela estava de tal forma robusta que aguentou um ano sem administração, ou seja, teve 3 administrações diferentes. Portanto, uma urgência que era tão urgente, os senhores demoraram um ano a fazer seja o que for, mas de qualquer forma passaram estes 16 meses, os senhores ainda lá não colocaram um euro. Tem um calendário, tem um programa, mas euro, ou seja, que verdadeiramente quer capitalizar.
Senhores deputados, interrompa, por favor, a sua intervenção. Senhores deputados, terão intervenções de seguida. Vamos dar condições ao senhor deputado para terminar a intervenção e peço-lhe, senhor deputado, que seja rápido
verdadeiramente
a terminar a intervenção.
Depois referem que as imparidades que o Governo anterior deixou... O Governo anterior limpou 5 mil milhões de imparidades. Ou seja, seja, não foi preciso o alarido que os senhores tomaram em volta deste tema para que a capitalização da Caixa fosse sendo feita. Mais, o Partido Socialista, quando assinou o memorando da Troika, dizia lá que a Caixa nunca deveria ser recapitalizada com dinheiros públicos. No entanto, o governo anterior, ao longo dos tempos, colocou 900 milhões de euros na Caixa. Portanto, os senhoras e senhores deputados, para terminar, o seguinte, os senhores, o governo anterior, em 2011, herdou a Caixa Geral de Depósitos numa situação de cuidados intensivos. Os senhores, em 2015, herdam a Caixa Geral de Depósitos a sair da fisioterapia. E nas circunstâncias, eu pergunto até que ponto, com esta continuidade de desinformação que os
para terminar, tendem senhor
a envolver esta situação, se vai resolver o problema da Caixa, que eu temo por ela. Há três tipos de formas de atuar. Há os que nada fazem.
Senhor deputado,
há os que fazem alguma
que
coisa. Vou terminar, senhora Presidente, sem utilizar o dinheiro dos contribuintes. E há aqueles que mandam o dinheiro para cima dos problemas, com o dinheiro dos contribuintes, que é exatamente
muito
o vosso
obrigado,
caso.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Paulo Correia.
Ora, senhor Presidente, importa fazer aqui um ponto de ordem relativamente àquilo que foi o período temporal da capitalização 2012 e aquilo que deu origem a esta capitalização. Aquilo que deu origem a esta capitalização foi o falhanço de um plano de negócios que foi liderado pelo anterior governo PSD-CDS. E esse plano de negócios que falhou, que no final de 2015 apresentava um desvio de 3 mil milhões de euros face aos números previstos para o mesmo período, por esse mesmo plano de negócios, é que levou a Caixa Geral de Depósitos a um conjunto de necessidades de recapitalização que, felizmente, esse processo já está concluído. E percebemos bem a necessidade, Sr. Ministro, do CDS dizer de tempo em tempo que o CDS nunca defendeu a privatização da Caixa. O CDS diz isso não é para aborrecer o seu ministro em governo. Diz isso para se demarcar do PSD. Porque sabemos bem que em determinadas alturas, desde 2010, 2011, o PS, o atual líder, ex-primeiro-ministro e antes de primeiro-ministro, líder do PSD, em entrevistas recuperáveis, que são públicas, defendeu a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Mas para o CDS, que diz que nunca defendeu a privatização da Caixa Geral de Depósitos, tinha que fazer muito mais para mostrar que assim era. Porque o melhor caminho para defender a Caixa Geral de Depósitos na esfera pública era não fragilizar, não criar condições para fragilizar a Caixa Geral de Depósitos. Sei bem, e isso é um argumento que abona a favor do CDS, que a governação de 2011 a 2015 não foi da exclusiva responsabilidade do CDS, foi uma responsabilidade partilhada com o PSD. Mas mesmo assim, esta necessidade de tempo em tempo do PSD, do CDS, de relembrar que nunca defendeu a privatização, tem que ser contraposta com a posição do PSD, de sempre do PSD, como também do CDS, ter que mostrar e se responsabilizar pelo falhanço do plano de negócios que fragilizou e muito a Caixa Geral de Depósitos na esfera pública. Gostaria também de dizer o seguinte, Sr. Ministro, não houve uma única crítica nesta audição ao plano de negócios. Aliás, se o plano de negócios fosse trazido a este debate através de uma moção, por aquilo que não se ouviu até agora, nenhuma crítica, teria sido aprovado por unanimidade. Aliás, há um voto de confiança implícito, por parte de PS e CDS neste plano de negócios. Não ouvimos uma única crítica ao cenário macroeconómico, que na intervenção inicial do PS relembramos qual era o cenário macroeconómico que preside este plano de negócios, e o Sr. Ministro desenvolveu depois nenhum comentário, nenhuma crítica. O mesmo em relação à previsão da evolução das taxas de juros até 2019 e 2020, e muito menos uma crítica em relação aos grandes objetivos estratégicos, como o regresso aos lucros em 2018 e também em relação à especialização da Caixa no mercado das PMEs, aumentando a sua cota, a sua presença no universo das PMEs. Relativamente ao plano de negócios, nenhuma crítica, há aqui um voto de confiança consensual por parte do Parlamento no plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos. E terminaria esta intervenção agradecendo ao PSD
uma nova oportunidade que deu ao Governo para vir aqui uma vez mais defender e apresentar as suas decisões, neste caso concreto, relativamente à vida da Caixa Geral de Depósitos e à vida do nosso sistema financeiro. Aliás, tem sido recorrente ver o PSD a pedir a presença do Sr. Ministro no Parlamento por todas as decisões que são tomadas pelo Governo. E eu recordo que a fiscalização parlamentar não se esgota com a presença do Sr. Ministro na Comissão. A fiscalização parlamentar pode ser feita por perguntas, por requerimentos, por pedido de documentação ao Governo, mas sempre que há uma decisão, ou o anúncio de uma decisão, ou uma nova informação da atividade governativa, tem sido prática do PSD pedir a presença do Sr. Ministro aqui no Parlamento. Se isso, de facto, vai contra aquilo que tem sido a prática parlamentar, nomeadamente do PSD ao longo dos anos, também não deixa de ser positivo, porque sempre que o Sr. Ministro cá vem, é sempre um momento positivo na defesa daquilo que são as posições do Governo. E, portanto, Sr. Ministro, para concluir mesmo, a pergunta que todos os portugueses fazem é se este plano de capitalização assegura os meios financeiros necessários para gerir um plano de negócios que está classificado pela Administração da Caixa como consistente, prudente e que responde a todos os desafios.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que o grosso das questões que tinha levantado foram sendo respondidas ao longo desta audição, que acho que foi esclarecedora nestes pontos que são comuns, que dizem respeito aos trabalhadores, às necessidades de capital. Eu tenho algumas perguntas de pormenor sobre a emissão de dívida, porque ela é pouco, há poucas informações públicas sobre ela e acho que era importante nós percebermos em condições de facto é que ela é feita. Queria esclarecer em que momento é que ela pode ser amortizada por vontade unilateral da Caixa. O Sr. Ministro falou em 5 anos, queria confirmar de facto se há essa cláusula de estabilidade de 5 anos, porque isso em juros não é coisa pouca, não é coisa pouca mesmo, principalmente no curto prazo, que é uma altura em que a Caixa precisaria de mais estabilidade e de mais recursos, e isso leva uma sangria de recursos da Caixa. Queria também perguntar, caso haja substituição destes produtos por outros, ou destes instrumentos por outros, com o mesmo tipo, que preencham a mesma layer, o mesmo espaço de capital na estrutura de capital do banco, que percentagem de capital deste tipo é que supostamente a Caixa deverá ter? Ou seja, a minha pergunta é, não é possível simplesmente amortizar sem substituir por equivalente? Substituindo por equivalente, esse equivalente, quais são as regras que se estão a prever para produtos deste género na estrutura de capital dos bancos, para conseguirmos antecipar um bocadinho o que é que aí vem? Eram estas as perguntas de pormenor que tinha, sendo que acho que genericamente o resto das questões já foi respondida, e quando ao debate geral sobre a Caixa, eu acho que ele também está bastante claro.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse na resposta anterior às questões que coloquei que a Caixa tinha e tem, e é normal que tenha, uma dimensão pública e uma dimensão de mercado. As questões que nós colocamos é que da governação do Partido Socialista, apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, nós temos percebido perfeitamente a dimensão de mercado. E ela tem sido muito visível. O que eu continuo a perguntar é onde é que está a dimensão pública. Porque não vale a pena dizer que está na missão, porque infelizmente o Sr. Ministro disse, e bem, que a Caixa acumulou ao longo de muitos anos problemas. Um dos problemas foi sempre a concretização da missão. O que é que nos garante agora que, efetivamente, quando o Sr. Ministro falava há bocado das PMEs, a realidade das PMEs é que a Caixa tem uma cota em termos de PMEs inferior àquela que é a média do mercado, apesar da missão ter sido sempre apoiar o tecido empresarial português e as PMEs. A concretização prática disso não se realizou. Aliás, as imparidades de que falou, ao contrário do que disse o Sr. Ministro, não vêm das PMEs. a Pesca Nova, a Laceda, não são PMEs, nem sequer são nacionais, mas não são PMEs. Valde Lobo também não é PME, portanto não vale a pena vir com essa. Eu sei, porque há uma comissão de inquérito que tem apurado isso, sei. O que estou a dizer, sei, é conhecimento. E, portanto, aquilo que perguntamos é que, por exemplo, nos juros que se pagam, vê-se a dimensão de mercado. Aliás, o Sr. Ministro compara com o mercado. No encerramento de agências, vê-se a dimensão de mercado. Tudo bem, nós não negamos sequer, portanto, nós não temos uma visão ideológica complexada da Caixa Geral de Depósitos. Nós sabemos que têm que existir ambas. Conseguimos identificar muito bem a de mercado. Onde é que está a pública? Para que é que serve a Caixa Pública com um governo socialista? É isso que nós queremos saber. Relativamente ainda à questão da emissão e à questão dos hedge funds, a questão dos hedge funds é relevante e o Sr. Ministro sabe porquê. É que é muito diferente. É diferente pagar 8,5% e 10,75%. É evidente. Mas é muito diferente também pagar 8,5% ao Estado ou pagar 10,75% a hedge funds. A questão tem a ver com isso, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro pode assumir o seguinte, que é na negociação com Bruxelas não conseguiu diferente. Ou então assume que para o Governo não era indiferente, ou melhor, para o Governo era indiferente esta opção. E que o Governo não se bateu por outra, porque é extraordinário que a mesma maioria que criticou o Governo anterior por não se ter batido em Bruxelas contra a recapitalização anterior ter sido considerada ajuda de Estado, achar que não tem que explicar se se bateu ou não por uma recapitalização que tivesse condições diferentes. Ou seja, se o Sr. Ministro pudesse optar, optava, acha que esta era a melhor opção? Acha que esta era a melhor opção para uma recapitalização em mercado sujeito a este tipo de juros? Isso é a pergunta que lhe coloco. Acha ou não acha? Admitindo que não tinha que negociar com Bruxelas, admitindo que todas as opções eram viáveis, se era melhor ser o Estado a recapitalizar diretamente a Caixa Geral de Depósitos ou era ir a mercado sujeito a pagar este juro é a hedge funds. Oh, Sr. Ministro, a questão é essa. Não vale a pena dizer uma coisa para o passado e outra para o futuro. A União Europeia é a mesma. As negociações são difíceis com uns e com outros. Todas as negociações têm vitórias e derrotas. Os senhores querem passar a ideia que toda a negociação foi vitoriosa para o Governo. E isso leva ao absurdo, porque é impossível que assim tenha sido. É óbvio que há coisas que o Governo queria ter feito diferentes e não conseguiu. O senhor poderia assumir isso. Ainda mais a um partido que lhe perguntou sempre, Sr. Ministro, e reconhecerá isso, se podia garantir, até a esta operação, lhe perguntou sempre se estava em condições de garantir que o juro ia ser inferior àquele que o senhor criticava dos 8,5 nos cocos. Perguntei-lhe isto 3-4 vezes, não estou em erro. Se poderia garantir, e o Sr. Ministro nunca respondeu, se não poderia garantir, que seria o mercado a definir, é verdade. É verdade. Agora, a questão é esta. Porquê? Porquê esta opção? Porque foi a negociação possível? Essa é uma resposta. Porque foi uma opção do Governo? Essa é outra resposta. O que é que aconteceu e porquê é que nós estamos a pagar 10,75 a hedge funds em vez de estarmos a pagar 8,5 ao próprio Estado? Depois, a questão de uma pergunta objetiva que lhe fiz para terminar e que não respondeu. Remunerações por mútuo acordo. O que é que faz com que o valor médio, é um valor médio, e por isso pode haver muitas razões para o explicarem, pode ser uma opção de pagar mais, podem ser categorias diferentes das pessoas que vão sair, pode ser uma almofada de capital que aqui também está. O que é que leva a que o valor médio das remunerações, podem ser mais trabalhadores a sair do que aqueles que efetivamente aparecem no plano, o que é que de facto justifica que o valor médio de cada rescisão por mútuo acordo seja praticamente o dobro daquilo que aconteceu recentemente.
Senhor Deputado, muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Deputado Miguel Tiago.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu ia pedir à mesa que aceitasse que...
Está distraído.
Queria...
Senhor Deputado.
Não tem problema. Era... Em primeiro lugar, gostava de pedir à mesa que a intervenção do PCP pudesse ser dividida entre mim e o meu camarada Paulo Sá. Senhor Ministro, eu pedi a palavra apenas para colocar uma questão que já lhe tinha colocado, mas não me parece que a resposta tenha sido suficientemente clara. Há a indicação de que a Caixa deve reduzir o número de trabalhadores. Ao mesmo tempo, há um conjunto de serviços que a Caixa obtém através de contratação de empresas externas. Portanto, o desafio que gostava de lhe deixar é que seja assumido que não se reduzem postos de trabalho que possam dar resposta a necessidades da Caixa que são atualmente supridas através de empresas externas. Ou seja, se estamos a pagar, se a Caixa está a pagar a uma empresa para lhe realizar um determinado serviço e tem nos seus quadros pessoas que poderiam estar a realizar aquele serviço, que antes de ser equacionada qualquer redução do número de trabalhadores, seja eliminada a externalização de serviços. Ou seja, determinem o número de postos de trabalho a diminuir depois de ter eliminado todas as externalizações desnecessárias ou redundantes. Senhor Presidente, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, há dias recebi uma carta da Caixa Geral de Depósitos a gozar comigo. Uma carta que dizia assim, começava assim: com o objetivo de lhe prestarmos um melhor serviço, vamos encerrar o seu balcão e a sua conta passa para outro balcão da Caixa Geral de Depósitos, que por acaso até fica no outro extremo da cidade de Faro. Mas como eu, Sr. Ministro, milhares e milhares e milhares de clientes da Caixa Geral de Depósitos receberam cartas destas, começavam desta maneira, e milhares e milhares de pessoas saíram à rua a protestar contra o encerramento dos seus balcões da Caixa Geral de Depósitos. Hoje mesmo de manhã na Brandoa, há duas semanas em Almeida, na Guarda, onde tive a oportunidade de manifestar a solidariedade às populações, população muito envelhecida, que protestava contra o encerramento do seu balcão da Caixa Geral de Depósitos. Nestes dois casos, de acordo com as notícias que temos, há uma reversão desta decisão e os balcões não encerrarão, mas há ainda dezenas e dezenas de balcões que se prevê que possam encerrar nos próximos dias e que privarão muitos milhares de clientes da Caixa Geral de Depósitos de um serviço bancário de proximidade. Eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, em que medida é que encerrar balcões melhora o serviço prestado aos clientes desses balcões? E como é que, privando os clientes de serviços bancários de proximidade, se melhora estes serviços? O Sr. Ministro já explicou, em resposta a anteriores perguntas que colocaram, mas tenho que confessar, Sr. Ministro, não percebi. A dificuldade deve ter sido minha. E, portanto, pedia, Sr. Ministro, que mais uma vez pudesse explicar a milhares de clientes da Caixa Geral de Depósitos em que medida é que o encerramento dos seus balcões e a transferência das suas contas para outros balcões, muitas vezes distantes, e no interior do país, onde por vezes não há serviços públicos de transporte para as pessoas se deslocarem a esses balcões, em que as pessoas não têm meios próprios para se deslocarem a esses balcões, em que medida é que isto melhora o serviço prestado a esses clientes? A Caixa Geral de Depósitos, como banco público, Sr. Ministro, não devia garantir serviços bancários de proximidade em todo o território nacional, em particular em zonas mais desertificadas do interior, em sítios onde os outros bancos privados podem não querer estar, mas a Caixa, como banco público, devia estar, garantindo que todos os cidadãos têm acesso a serviços bancários de proximidade. Pedia-lhe que o Sr. Ministro pudesse explicar mais uma vez, não só a mim, naturalmente, mas a milhares e milhares de clientes da Caixa Geral de Depósitos que foram confrontados nas últimas semanas com cartas destas a dizer: vamos-lhe prestar um melhor serviço e por isso encerramos o seu balcão. Não compreendi isso, Sr. Ministro. Gostava que talvez me pudesse tentar explicar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem 25 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. A auditoria que o Conselho de Ministros decidiu fazer no início do verão do ano passado à Caixa Geral de Depósitos tinha, enfim, um objetivo muito explícito, juntou-se depois ao pedido também aprovado em resolução por este Parlamento e, como eu expliquei há pouco, após, porque eram essas as premissas da auditoria, após tomada de posse do novo Conselho de Administração, que ocorreu no final de agosto, princípio de setembro, dia 31 de agosto de 2016, essa auditoria foi solicitada ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos com um pedido de intervenção do Banco de Portugal. O processo prolongou-se por este período porque foi o necessário para que todos os intervenientes na tomada de decisão pudessem ser contactados e ouvidos. A decisão foi tomada, como eu referi há pouco na resposta à Sra. Deputada Mariana Mortágua, está adjudicada a auditoria, são 15 semanas, teremos após mais esta auditoria, eu gostava de referir mais esta auditoria, aliás, em moldes que nos últimos 4 anos, ou nos 4 anos anteriores a este governo, nunca foi levantada, mas há uma auditoria, vai, obviamente, permitir uma análise ainda mais detalhada do conhecimento que todos já temos sobre o negócio da Caixa Geral de Depósitos e a forma como ele foi conduzido entre 2000 e 2015. Sr. Deputado Carlos Silva, de facto, temos aqui mais um passo, é só mais um, no sentido de que toda a informação que hoje temos e debatemos sobre a Caixa Geral de Depósitos possa ser tranquilamente analisada também depois neste Parlamento. E a verdade é que a Caixa, enquanto banco público, existe para cumprir uma missão que lhe é dada pelo seu acionista. E eu já referi aqui várias vezes, qual é a especificidade que o acionista vê nessa missão. E a Caixa ser um banco de referência em termos de estabilidade no sistema, ter uma atitude perante o serviço bancário compatível com todos os critérios de proximidade, mas de estabilidade, que é muito importante neste setor, e se houve coisa que percebemos na história financeira que temos já nas nossas economias, é a importância destes critérios de estabilidade introduzidos por acionistas que têm princípios mais diversos do que apenas o retorno que o seu capital tem, mas que têm que ter relevância nessa dimensão, e o papel importantíssimo que bancos com a natureza da Caixa Geral de Depósitos podem ter e devem ter no sistema financeiro global. Esse papel, ao nível nacional, bem entendido, porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco relevante, muito relevante, ao nível nacional, e no contexto europeu a Caixa deva desempenhar. E, portanto, o critério e o número que o Sr. Deputado João Almeida referiu da penetração da Caixa no mercado das PMEs é exatamente a tradução fidedigna daquilo que eu referi, que é as administrações, as sucessivas administrações da Caixa Geral de Depósitos, mas também a última, e em particular a última, porque é a última, não teve a administração da Caixa. As administrações da Caixa Geral de Depósitos não tiveram essa capacidade porque, como já foi visto muitas vezes aqui neste Parlamento nas últimas semanas, a Caixa Geral de Depósitos não estava devidamente capitalizada em 2012. Não é possível exigir a um Conselho de Administração que cumpra a sua missão quando um vice-presidente desse Conselho se demite, assumidamente precisamente porque a empresa que era suposto ele dirigir não estava capitalizada. É evidente que não vamos aqui, e eu fui suficientemente inclusivo nas minhas explicações para não singularizar nos Conselhos de Administração as dificuldades que a instituição Caixa Geral de Depósitos viveu. A verdade é que a Caixa não foi tratada como uma instituição financeira, como as outras instituições financeiras foram. Basta ver a sequência de capitalizações que o Millennium BCP, que o então Banco Espírito Santo, que todos os bancos nacionais, mas também europeus, foram sendo objeto para perceber, é uma contagem de eventos e de montantes, senhores deputados, para perceber que o mesmo não aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, é um espanto um pouco quase que cínico, dizer que surpresa, que afinal de contas em 2016 o único problema da Caixa é que o então Primeiro-Ministro e candidato a Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho foi lançar em agosto de 2015 o anátema de que a Caixa não conseguia pagar os cocos e portanto isto era um problema. Enfim, para quem foi responsável pela gestão da Caixa durante os últimos 4 anos, parece-me que não é a melhor maneira de colocar a questão. E a verdade é que não existia esse capital e era necessário fazer essa capitalização. E a mesma coisa se põe, Sr. Deputado, em relação à questão dos cocos que foram colocados na Caixa administrativamente e com um retorno definido pelo Ministro das Finanças, não pelo mercado, mas sabe, Sr. Deputado, que o capital que o Estado está a injetar na Caixa neste momento tem uma expectativa de retorno, por isso dizemos que é um investimento e isso está no plano de negócios. O retorno, Sr. Deputado, o retorno que o capital investido pelo Estado terá e vai ter no cumprimento do plano de negócios que hoje é colocado depende das condições que esse plano de negócios tiver. Eu até posso dizer que, se calhar, sabendo que o plano de negócios de 2012 era inexequível, o acionista da altura disse: deixa-me garantir já aqui estes 8%, porque eu sei que eles não vão conseguir cumprir o plano de negócios. A verdade é que o retorno para o capital que está previsto no plano de negócios é superior a 8%. O retorno que está previsto no plano de negócios aprovado pela Comissão Europeia e que está em execução na Caixa é superior a 8% e, portanto, gerará um retorno para o investimento que o Estado está a fazer superior ao dos cocos. Superior ao dos cocos. E, portanto, Sr. Deputado, ou entende que uma coisa é determinar administrativamente um retorno e dizer, agora vou usar uma expressão popular, desenrasquem-se, outra coisa é dizer, temos aqui os meios, temos aqui um plano, nós esperamos e vamos trabalhar convosco para que o plano seja cumprido e tenha este resultado. Nada disto foi feito. Nada disto foi feito pelo anterior governo. Deixou a administração da Caixa Geral de Depósitos com uma instituição subcapitalizada, incapaz de cumprir um plano de negócios e à espera de qualquer coisa no futuro, que não aconteceu. Porque eu também já disse aqui muitas vezes que esperar, e em particular esperar sentado, para que no sistema financeiro as coisas aconteçam, nunca deu bom resultado. Foram 8 planos de reestruturação do BANIF rejeitados, foi a inação total em relação com a Caixa Geral de Depósitos, foi uma saída limpa mascarada por causa da falência e da resolução do Banco Espírito Santo. 3 semanas depois da famosa saída limpa, caiu o terceiro banco do país. É muito importante que tenhamos isto em atenção, porque se tivéssemos a mesma atitude, a mesma coisa iria acontecer à Caixa Geral de Depósitos, mas não tivemos. E foi por isso que a recapitalizámos com um retorno esperado superior ao dos cocos, mas que decorre do plano de negócios e da capitalização que estamos a fazer. Esta é que é a verdade, não há outra verdade senão esta, porque se estivéssemos sentados, aquilo que teríamos...
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Ministro continuar. Sr. Ministro, por favor.
Para demonstrar aquilo que eu estou a dizer, já citei 3 exemplos do sistema financeiro, do que a inação e a incapacidade e a incompetência para sequer administrar o plano de negócios do BANIF, que é um banco muito, de uma dimensão muito inferior à Caixa Geral de Depósitos, todos sabemos no que é que resultou. Mas se tivéssemos quietos, aquilo que aconteceria é que não teríamos nem o retorno esperado que está no plano de negócios, nem a devolução dos cocos, teríamos o bail-in da Caixa Geral de Depósitos, que era uma instituição a caminho de um caminho sem saída, porque não tinha capital para permanecer com as exigências, nem sequer com as exigências regulatórias que temos em cima da mesa. Houve uma alteração muito grande em janeiro de 2016 do enquadramento institucional europeu. Muito grande, Sr. Deputado. que faz com que depois de janeiro de 2016 as exigências de tudo o que este governo teve que lidar fossem infinitamente superiores àquelas que existiam anteriormente. Se tivéssemos cuidado menos do relógio para maio de 2014 e mais dos processos que estavam subjacentes a chegar a maio de 2014, talvez pudéssemos ter tomado decisões noutro enquadramento institucional. É muito importante que isto seja claro para todos. E, Sra. Presidente, se me permitir...
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando, de alguma forma, responder às questões que foram levantadas e que, porventura, não terão sido ainda respondidas, dizer o seguinte, que a situação da Caixa Geral de Depósitos à data da tomada de posse deste Governo era, de facto, uma situação grave. E era uma situação grave porque havia uma questão de capital iminente sem que houvesse um plano de recapitalização adequada apresentado. E, portanto, essa era a gravidade da situação. E aquilo que era necessário fazer, muito rapidamente, era ter um plano de capital que pudesse ser apresentado e que evitasse, por um lado, que a Comissão Europeia, estando em cumprimento, e não vale a pena aqui metermos a cabeça na areia, o anterior plano de negócio estava em cumprimento, havia um incumprimento. E esse incumprimento, como sabem, era suficiente para que a Comissão Europeia iniciasse um processo de investigação aprofundada. Era, porque havendo um incumprimento do plano de capital, ou há medidas que permitam repor o cumprimento, e sabemos bem o que foram as sagas do Banif, ou então inicia-se o processo de investigação aprofundada. E esse era o caminho para onde íamos com o anterior plano. Porquê? Porque o anterior plano não era cumprível de forma alguma. O anterior plano não tinha um problema de base que não era passível de ser suprido nem pela administração do Dr. José de Matos, nem por nenhuma administração. Porque a única forma daquilo ser cumprido era haver um milagre, e os milagres não acontecem. E, portanto, aquele plano tinha por base um aumento do PIB e das taxas de juros que não aconteceu. Esse aumento não aconteceu. E, portanto, aquele plano não era realizável. Era aí que estávamos, quando chegámos. E, portanto, o que nós fizemos foi antecipar qualquer ação da Comissão Europeia e saltar para cima do problema, passa a expressão, e chegar à Comissão Europeia com uma solução que fosse substituir aquele plano por um plano credível que pudesse ser feito sem ajuda de Estado. E, portanto, é muito importante que isto seja claro. E é muito importante também que seja claro que a estratégia foi uma estratégia que passou por ter uma nova governação da Caixa, por ter um novo plano de negócio realista e por ter uma nova administração. Não porque a anterior administração fosse incompetente, a questão não é essa. A questão é que a anterior administração estava a executar um plano que não era executável e estava intimamente ligada ao incumprimento do plano de negócios que existia. E, portanto, não era possível dar a volta àquela instituição mantendo uma administração que estava intimamente ligada a um fracasso ao qual foi condenada por uma política errada na definição do plano de negócio pelo anterior governo. Em relação à recapitalização, foram já injetados 2.500 milhões de euros. Não vale a pena virmos aqui agora e continuarmos a repetir ad nauseum uma mentira que não entrou nenhum euro na caixa. Desculpa, mas é inaceitável. É inaceitável que isso seja dito aqui e é inaceitável e não é sério. E como já foi dito pelo deputado João Almeida há bocado, isto é uma casa séria e acho que a seriedade obriga-nos a todos. Em relação ao encerramento de balcões, eu posso lhe dizer, Sr. Deputado Carlos Silva, que em relação ao balcão da Brandoa não tenho conhecimento, mas tenho, por exemplo, conhecimento de que existem outros balcões e outras freguesias em que já houve acordo entre as freguesias e a própria Caixa para que nas instalações dessas freguesias sejam prestados os serviços. Agora, há aqui uma questão que é muito importante, que é o encerramento de balcões, em concreto, é uma questão que tem que ser discutida diretamente com a administração da Caixa. O que o Governo deu à administração da Caixa foi um conjunto de indicações sobre os critérios a seguir. É à Caixa que cabe depois fazer essa análise e decidir caso a caso. Não é ao Governo. O Governo não vai interferir na gestão do dia-a-dia da Caixa, nem vai dizer à Caixa para fechar um balcão ou deixar de fechar outro. Isso não é aceitável e não é nessa base que a Caixa vai ser gerida. Da mesma forma, em relação à auditoria externa e à auditoria aos atos de gestão, essa auditoria é uma auditoria que o Governo mandatou a Caixa para fazer. Depois de todo o processo que o Sr. Ministro já explicou, foi escolhida a empresa Ernst & Young e o caderno de encargos obedece àquilo que foi pedido pelo Governo. Uma auditoria aos atos de gestão, de acordo com aqueles três critérios que foram enunciados, e há, portanto, decisões de concessão de crédito, de avaliação de risco, no período de 2000 a 2015, e, portanto, esse é o caderno de encargos. Em relação às questões relacionadas com a emissão do produto da Additional Tier 1 e com a possibilidade de substituição, o produto Additional Tier 1, para qualificar como Additional Tier 1, é um produto que é emitido como uma obrigação perpétua, querendo dizer que está do lado do emitente a amortização a todo o momento, a partir do quinto ano. Se não fosse a partir do quinto ano, não qualificava como produto Additional Tier 1 e, portanto, não cumpria aquilo que são os requisitos. As definições e os requisitos de MREL, o MREL quer dizer Minimum Requirement of Eligible Liabilities, e, portanto, o conjunto de ativos que possam ser chamados a responder por perdas em caso de necessidade, é um critério que é uma discussão que existe, é uma discussão que está sentida no âmbito do SSM e do SRB e que definirá para cada instituição um nível de Additional Tier 1 e um nível de Tier 2. Essa definição não está concluída e é algo que deverá ser finalizado ao longo dos próximos meses. É uma discussão que continua. Haverá, obviamente, a obrigatoriedade de todas as instituições terem este tipo de produtos e, portanto, cumprirem rácios mínimos de quer da Additional Tier 1 e da Additional Tier 2. Obviamente que será desejável, assim que seja possível, substituir estas obrigações por outras que seja possível emitir em mercado, sendo a um preço mais baixo. Obrigado.
Senhor Ministro, para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Ministro.
Eu queria, enfim, em complemento às respostas que demos, enfim, abordar a questão da melhoria dos serviços que o Senhor Deputado Paulo Sá referiu. Para, compreendendo, enfim, até a ironia que colocou na leitura que fez da carta, eu não sei exatamente qual é o resto do contexto da carta, mas gostava de lhe dizer o seguinte. Há uma dimensão importante na melhoria de serviço que a Caixa Geral de Depósitos presta e essa é também a dimensão custo. Sabe que na gestão que é feita na Caixa Geral de Depósitos, e há muitas formas de lá chegar, não há uma única forma e nós temos insistido demasiado na dimensão pessoal, mas não é a única forma de lá chegar. Aliás, o Sr. Deputado Miguel Tiago também referiu a questão dos outsourcings e da forma como muitas variáveis são geridas na Caixa Geral de Depósitos, mas a dimensão custo é extraordinariamente importante porque os serviços bancários têm um custo e é importante que a Caixa atue de forma a poder melhorar o serviço também reduzindo o custo com que presta o serviço bancário aos seus clientes. E, portanto, é importante ter isso em mente. Outra dimensão que pode interferir, e eu estou só a listá-la, Sr. Deputado, não tenho aqui nem sequer uma desagregação de quanto é que isto possa representar em termos dessa avaliação da melhoria de custo do serviço. Mas, por exemplo, há agências bancárias que atingem níveis de dimensão tão pequeno que deixam de poder lá ter todas as valências de serviço bancário que são variadas e que exigem um conhecimento também dos próprios colaboradores bancários muito específico. Por exemplo, questões empresariais são muito diferentes daquelas que se colocam aos particulares. Há dimensões comerciais de determinados produtos que não podem existir em agências com uma determinada dimensão. Quando se agrega, porque é exatamente isso que vai acontecer, nos concelhos onde vai haver redução do número de agências, a regra é que os funcionários dessas agências que vão encerrar transitem para outras agências do mesmo concelho para reforçar, lá está, a tal qualidade do serviço que a Caixa presta, que de outra forma não o conseguiria reproduzir em todas as agências. Ou seja, há também dimensões da melhoria do serviço que podem por aqui ser conseguidas. Eu espero, sinceramente, que isto se materialize e se traduza na forma como a relação cliente-serviço bancário é prestada pela Caixa Geral de Depósitos, porque há mínimos, digamos assim, de serviço que é importante manter. Mas é evidente que todos nós, quando pensamos no encerramento de agências, pensamos na questão da proximidade. E aí as matérias de mitigação do impacto e as alternativas de mitigação que foram postas e que estarão a ser discutidas e implementadas, eu referi aquela que se prende com a relação com os serviços municipais e com as câmaras municipais, mas há outras formas que o Sr. Presidente da Caixa aqui também referiu, que vão de forma mais ou menos transitória, provavelmente, em alguns casos, até não vai ser transitória, porque vai ser uma nova forma de acesso ao serviço bancário, permitir mitigar as óbvias questões que se colocam em termos de proximidade. É evidente que isto faz parte da missão da Caixa, também do serviço público, mas temos que, de certa forma, equilibrar aquilo que são, quer qualidade do serviço, objetivamente deteriorado quando as agências se tornam muito, muito reduzidas, quer em termos de custo, que isto depois tenha como contrapartida uma redução do custo de acesso aos serviços bancários, porque há uma redução do custo na estrutura da Caixa Geral de Depósitos, que seja, no, que possamos no futuro avaliar estas duas dimensões de forma equilibrada, porque elas fazem também parte do plano de negócios e, portanto, do plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar, Sr. Deputado, por aqui feito.
Senhora Presidente, é muito rápido, é uma rápida um pedido de interpelação à mesa, por favor.
Se favor.
Senhor Presidente, o Sr. Deputado Carlos Silva, na sua intervenção, fez um pedido que ele lhe chamou requerimento, que é um pedido formal.
Sim.
Eu percebi o esforço dos senhores membros do Governo de tentar dar alguma informação, mas não transmitiram se sobre o conteúdo e as condições da auditoria que vai ser realizada. Eu creio que não é preciso explicar porque é que este é um tema importante, é importante para o PSD, é importante para o Bloco de Esquerda, que propôs a dada altura também um requerimento, e portanto eu acho que é aceitável, compreensível e correto com o Parlamento partilhar com o Parlamento o caderno de encargos, as condições, exatamente para que nós percebamos o âmbito, os termos, eventuais exclusões, restrições que o Governo ou a Caixa, porque nós nem percebemos sequer quem é que fez a encomenda da auditoria, portanto, era, eu não sei se é necessário formalizar, não sei se
muito os bem.
Se os, isto se era só para que o Governo, ainda aqui, enquanto aqui está, o Governo poder responder, se de outro modo.
Se os restantes grupos parlamentares admitirem o requerimento oral, muito bem. Se não admitirem por unanimidade, será apresentado por escrito oportunamente, mas já não é a primeira vez que é apresentado um requerimento oral. Algum grupo parlamentar se opõe à admissibilidade deste requerimento? Não quer dizer que seja votado de imediato, porque vamos continuar a tramitação da audição. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Portanto, a admissibilidade do requerimento é feita na ordem de trabalhos seguinte da reunião, não é agora durante a audição. Portanto,
senhor,
está certo.
Prefere adiar para depois, no
como
final
evidente,
da audição.
Sim,
muito
é
bem.
Evidente.
Então assim será. Senhora Deputada Inês Domingos.
Senhor Presidente, o único ponto é, eu não estava sequer ainda a formalizar o requerimento, porque eu não sei se os senhores membros do Governo perceberam que era um pedido formal, e eventualmente poderiam já comentar o pedido formal, também não estão obrigados a fazer, só na sequência.
Eu percebi, Senhor Deputado. Senhor Deputado suscitou a questão, uma vez que o Governo ainda tem tempo de intervenção, para porventura aqui dar uma resposta, e simultaneamente à apresentação do requerimento, à apresentação do requerimento, como o Sr. Deputado João Paulo Correia e bem diz, não é oportuno ser feita agora a apreciação da admissibilidade, será feita no final. Quanto à questão que lançou ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro, quando entrar no próximo tempo de resposta, responderá como entender e se entender. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Nós sabemos que o Sr. Ministro gosta de fazer propaganda e reescrever a história do passado, e é importante repor aqui, nesta última ronda, o que é a verdade dos factos. E por isso pergunto-lhe se é ou não é verdade que com o anterior Governo a Caixa limpou 5 mil milhões de euros de imparidades. Em cada um dos 4 anos fez com que a Caixa cumprisse os rácios de capital, que por sinal eram sendo cada vez mais exigentes. Aumentou os depósitos, porque a Caixa era na altura verdadeiramente um porto seguro para os portugueses. aumentou a cota de financiamento das PMEs. Em 2011, Sr. Ministro, o anterior governo herdou um banco que tinha milhares de milhões de euros de créditos duvidosos, numa situação fragilizada, e o anterior governo deixou aos senhores um paciente que estava em recuperação e que felizmente tem aguentado muito do que os senhores têm feito. 3 administrações em um ano, uma capitalização que era urgente e demorou mais de um ano, um plano de negócios que nós ainda não conhecemos e queremos conhecer, mas que tem já uma vantagem, isto para uma nota positiva, Sr. Ministro, é que, contrariamente ao plano anterior, já não é o Sr. Ministro que está no Banco de Portugal para fazer as projeções macroeconómicas para a Caixa. E agora, quanto ao plano de reestruturação, é um plano à socialista, muito dinheiro, com muitos custos, e tem custos de juros. Quais 11% para privados, já falámos sobre isto. A pergunta que me parece relevante é saber se o Sr. Ministro nos pode confirmar aqui que o Estado vai ter que receber o mesmo dinheiro em dividendos. E este dinheiro, Sr. Ministro, tem de vir de algum lado. Nós já falámos que vem em parte dos balcões. A deputada Mariana Mortágua parece que só percebeu agora que isso vai acontecer, porque disse hoje que o Governo não tinha sido claro sobre os balcões. O deputado Paulo Sá percebeu porque recebeu uma carta hoje. E realmente... Ah, não foi hoje que recebeu a carta? Eu pensei que sim, peço desculpa.
Foi na semana passada.
Foi na semana passada. Nós já tínhamos alertado para esta situação há muito tempo.
Há
meses, Sr. Ministro. E depois tem um custo muito importante, tem um custo, aliás, vários, para os clientes, pessoas e empresas, que não parece preocupar nem o Sr. Ministro nem os partidos mais à esquerda. Pessoas que confiaram na Caixa no período da crise, que puseram os seus depósitos lá, aumentando os depósitos na Caixa nessa altura, e que hoje em dia têm assistido e têm visto um aumento das comissões que já começou, um aumento dos custos de pedir simplesmente cheques e custos sob a forma dos juros minúsculos que estão a receber sobre os seus depósitos que fizeram quando, precisamente num período difícil, puseram lá as suas poupanças. E é a estas perguntas que eu gostava de ter respostas. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Muito bem.
Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, só pela terceira vez para tentar obter uma resposta relativamente às rescisões por mútuo acordo. Porque é que o valor médio, sendo um valor médio, há de ter uma razão, é quase o dobro daquilo que foram o valor considerado para rescisões por mútuo acordo até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Ministro, 10 minutos para responder às questões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores Deputados. Rescisões por mútuo acordo, para que desta vez não fique sem resposta. A resposta, enfim, já foi dada e é muito simples. Há rescisões por mútuo acordo, elas seguem aquilo que são as normas do setor. A Caixa Geral de Depósitos não age de forma predatória, nem em relação aos seus concorrentes, nem em relação aos seus trabalhadores. Há, obviamente, efeitos de composição, que foi o que o Sr. Deputado intuiu numa das vezes que referiu esta questão, que tem a ver com a estrutura de remunerações das pessoas da Caixa que vão aceder à reforma por esta via. É apenas isto que eu lhe posso dizer. Enfim, já esteve aqui o Presidente da Caixa, não sei se lhe fez a pergunta ou não, é a pessoa mais indicada para responder a essa questão face a estas dimensões de estrutura. Não há nenhum tratamento de exceção, nem pela negativa, nem pela positiva, induzido pelo acionista em relação aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Nós temos dado uma relevância muito grande, àquilo que é a importância do fator de trabalho em toda a administração pública, também seguramente nas empresas públicas, e a Caixa Geral de Depósitos não é exceção a isso. Portanto, o que resulta desses valores que eu, enfim, não consigo, sou sincero, reproduzir, a conta que faz terá, obviamente, a ver com estas questões. A senhora deputada Inês Domingues é seguramente fã do filme... Domingos é seguramente fã dos filmes Mission Impossible. Missão Impossível é o que a senhora deputada gosta de atribuir aos conselhos de administração das empresas, em particular das empresas públicas, e portanto diz assim para o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos: vocês têm aqui quase nenhum capital, têm aqui uma missão verdadeiramente difícil, porque o país vai entrar numa recessão enormíssima, vamos ter que fazer aqui uma limpeza a esta economia, as pequenas e médias empresas, as tais que são dirigidas à procura interna, são para ser dizimadas, não interessa rigorosamente nada, porque nós agora somos uma empresa apenas para os exportadores, e temos aqui uma estrutura de custos que vocês vão ter que sustentar, porque aparentemente fica muito chocada quando se faz um plano de racionalização dos custos com a particularidade da que este tem sido negociado, tem sido falado com todos os agentes envolvidos, trabalhadores, clientes, municípios, o plano de redução das agências da Caixa Geral de Depósitos. Mas a senhora deputada, porque é fã da Missão Impossível, diria ao Conselho de Administração da Caixa: faça um favor de se, em bom português, desenrascar. Porque o que eu quero é que vocês façam esta quadratura toda do circo, ainda paguem 8% pelo dinheiro que eu vos empresto, enquanto acionista, porque foi o que fizeram enquanto lá estiveram, puseram os cocos e disseram: agora eu, Ministro das Finanças, digo, vocês vão-me pagar este retorno, porque tudo isto é obviamente uma fábula, senhora deputada. Isso não existe. Não existe um plano de reestruturação que não passe por uma redução de custos, e nós assumimo-lo aqui claramente. A senhora deputada quer ir por outro caminho, mas depois diz: agora não vos dou capital, porque isso são maus hábitos, se calhar, quer dizer, o acionista capitalizar as empresas é uma coisa que não se deve fazer. Mais um episódio do Missão Impossível. Não sei, na verdade, senhora deputada, se estava a contratar o Conselho de Administração ao Tom Cruise para gerir a Caixa Geral de Depósitos, porque eu acho que era aquilo que a senhora deputada quereria fazer. Era declarar que um gestor, o tal senhor José de Matos, de que falava o senhor deputado Carlos Silva, o José de Matos, na verdade, já sem a perturbação das estimativas do Banco de Portugal, não sei, senhora deputada, onde é que quer chegar com essa ideia de que é o Departamento de Estudos do Banco de Portugal que faz as previsões macroeconómicas para a Caixa Geral de Depósitos. Ó, senhora deputada, isso revela uma ignorância bastante grande face àquilo que é a função do Departamento de Estudos Económicos e a independência do Banco de Portugal nestas matérias. Mas não vamos por aí, porque isso também era missão impossível. Agora, ó, senhora deputada, não existe tal coisa. Existe um equilíbrio entre risco e remuneração que, como sabe, senhora deputada, tem que estar refletido nas taxas de juro. Porque quando a senhora deputada, usando... enfim, alguma forma de populismo, refere que as taxas de juros da Caixa Geral de Depósitos são muito baixas, ó, senhora deputada, elas têm que refletir o equilíbrio entre remuneração e risco, entre custos de financiamento e retorno que a Caixa Geral de Depósitos tem que ter. A senhora deputada poderá dizer que a Caixa Geral de Depósitos, em mais uma missão impossível, tem que remunerar muitos depósitos, não cortar os custos, não cortar as agências, remunerar o capital, ir ao mercado. Ó, senhora deputada, isto não existe. Isto não existe. E não vale a pena querer fazer um número onde eles não existem, porque isso é só mesmo em Hollywood, não é no sistema financeiro português nem nacional. Num filme mais tranquilo, não é? Às vezes sem som, que foi aquilo que se passou nos últimos 4 anos, porque nenhuma desta informação que agora pedem foi prestada ao Parlamento nessa altura, vai ser, com certeza, prestada toda a informação sobre a auditoria, todos os resultados, todos os pressupostos, quem a pediu, em que condições foi feita, porque se há alguma coisa os senhores deputados não podem queixar-se, é de não meter aqui todas as semanas, com uma paciência e uma capacidade de diálogo, para explicar tudo o que os senhores deputados querem saber. Porque essa tem sido a prática e vai continuar a ser. Ou seja, se o senhor deputado Leitão Amaro está tão interessado agora, vejam bem que na primeira intervenção do PSD nem sequer a auditoria foi referida, nem sequer nenhuma curiosidade daquilo que agora lhes veio ao topo das prioridades, parece que está por aí. Portanto, isto não é um filme, isto precisa gerir a Caixa Geral de Depósitos e o sistema financeiro requer ação, requer tomadas de decisões que envolvem muitos agentes num processo muito complexo, relativamente longo, e podem contar comigo aqui, com o Sr. Secretário de Estado do meu Governo, porque, na verdade, nenhum ministro passou tanto tempo nesta Comissão como eu, mas estou disposto a continuar, se for essa a vontade da Comissão e se for isso que os senhores deputados queiram ouvir. Agora, não vão poder, de facto, reescrever histórias, ninguém quer reescrever histórias. Foi muito difícil tudo o que o país passou nos últimos anos, temos todos consciência disso. Aquilo que queremos é mudar a forma como ele é gerido. É só isso, senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado António Leitão Amar, por aqui feito.
Obrigado, Sr. Presidente. Se quiser, um protesto relativamente à insinuação do Sr. Ministro.
Um protesto, faça favor.
O Sr. Ministro quis aqui diminuir a legitimidade do PSD para requerer o conhecimento dos pressupostos do caderno de encargos da auditoria com o argumento que não se referiu a isso na primeira audição. Pois, na primeira ronda desta audição. Há uma razão simples, é que passámos 11 meses a pedi-la e o senhor, apesar de ter prometido, não a fez. Perceba, senhor ministro, por mais vezes que cá venha, não é por passar cá muito tempo que diz alguma
senhor
coisa.
Deputado, tem que dirigir o protesto e, portanto, a mim, senhor deputado, tem que dirigir o protesto a mim.
Estou a fazer isso. Eu estou, aliás, a olhar para si. Não querendo...
Senhores deputados, eu conheço o regimento. O senhor deputado António Leitão Amaro está a fazer um protesto que é à mesa, que é um direito que lhe assiste. E o senhor ministro terá direito também a responder na sequência do protesto. O senhor deputado, se quiser depois fazer alguma intervenção, fará a seguir. Senhor deputado António Leitão Amaro, pode continuar?
Eu termino, Sr. Presidente. Eu acho que houve um requerimento simples. A auditoria muito pedida, tão atrasada, tão negada, finalmente vai acontecer. Isso é bom, Sr. Ministro. O PSD está satisfeito com isso, com que isso aconteça. E pediu-lhe, com toda a tranquilidade, sem o atacar, que nos comunicasse os termos em que ela vai acontecer, para nós termos a certeza que aquilo que o Parlamento pediu vai ser cumprido. Pronto. E o Sr. Ministro,
muito obrigado,
é que entrega.
Tem que se dirigir a mim, já terminou efetivamente o tempo. Sr. Ministro, para responder, tem 2 minutos.
Sim. Eu, Sra. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Leitão Amaro. Eu vou, obviamente, aguardar que o requerimento seja feito por escrito e formalmente, e como é natural, responderemos de forma cabal a esse requerimento, depois dele ser aprovado pela Comissão. Agora, só 2 correções. A primeira é que esta auditoria é feita também porque o Conselho de Ministros assim o determinou, não foi o PSD que pediu. O Conselho de Ministros decidiu, aliás, antes da resolução da Assembleia, essa matéria, e, portanto, não há aqui...
Senhor deputado.
E a segunda é que, por mais difícil que seja contar meses, não podem ser 11 meses, senhor deputado, porque tudo isto desenrola num período mais curto de tempo. Nós tínhamos já informado que apenas quando o novo Conselho de Administração estivesse em funções poderia ser pedida a auditoria. Foi exatamente isso que fizemos após a tomada de posse do novo Conselho. Já expliquei aqui os trâmites institucionais que este pedido envolveu, o contacto com o Banco de Portugal, a resposta do Banco de Portugal, a auscultação pública a todas as empresas da auditoria que estavam em condições de a fazer, garantindo as questões de independência por não envolvimento destas empresas de auditoria no passado recente, ou do período de análise, melhor dizendo, da Caixa Geral de Depósitos, e hoje, tranquilamente, dei conta de que essa auditoria foi aprovada e está tomada a decisão, e decorrerá o prazo de 15 semanas até à sua conclusão, e daremos conta dela assim que a tivermos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Ministro, e assim terminamos esta audição decorrente de dois requerimentos, um do Bloco de Esquerda, outro do PSD. Eu agradeço a disponibilidade, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Continuaremos os trabalhos dentro de 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos, eu preciso falar comigo.